coração. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este podcast especial sobre a Copa do Brasil 2019. A gente grava horas depois da realização do sorteio da CBF e vamos aqui passar chave a chave os confrontos dos clubes do Nordeste, os cruzamentos. A gente vai passar tudo o que você precisa saber para já começar a se adaptar a essa competição que a cada ano ela ganha uma nova importância. Eu já começo a dizer, eu já arrisco dizer que se tornou quase um banco imobiliário, né, do futebol brasileiro, porque 95%, 97%, 98% dos clubes entram na competição pensando sobretudo nas cotas, né? A questão esportiva ela acaba ficando em segundo plano, até porque o regulamento também leva a isso, né? Pela divisão pelo fato de já ter 11 clubes pré-classificados, parte deles, pelo menos 8 deles, os mais fortes do Brasil na atualidade, isso cria uma proteção e que vai complicando justamente para quem larga tão do início. Mas, antes de começar o programa, efetivamente, apresentar todos que estão aqui na mesa, queria... Você já está escutando, você já sabe que esse MusiCast é um clássico das nossas aberturas de Copa do Brasil. Bye Bye Brasil, uma música de estrada de Chico Buarque, João, uma música que vai passando pelas regiões, pelas cidades, e que já é clássico, né?
Já é, eu precisava dizer o que era o programa. Pronto, a partir de agora, quando entrar Bye Bye Brasil, o ouvinte já sabe que é sobre Copa do Brasil.
Irmão, eu tô custando, acho que o filme é de 81.
É no iníciozinho da década de 80, né?
Irmão, Beto Faria, Zé Wilker, será que...
É, isso.
Irmão, e é um mambembe pra caramba. A galera tá...
Passa, que eu tô falando, passava, que eu tô falando... muito passava na Bandeirantes.
Tarde, né?
Tarde. Tarde na Bandeirantes.
E aí,
dia de segunda-feira.
Eu tô falando de um filme que pras pessoas parece que eu tô falando de Casablanca, assim, de A Malvada.
É de 79, Cássio, o filme.
Hã?
De 79.
Até porque chegou na televisão em 81, né? Porque é dois anos de crédito. Mas assim, pô, de 79 pra 21, pra 81 tá no jogo, né?
Tá no jogo. 79 foi o ano que eu nasci.
Pô, vai fazer, então...
O ano que eu nasci também.
40 anos
de... 39, porra.
Não, vai fazer, porra.
Sim,
porra. Caramba.
Sim, pra chegar nos 40 tem que fazer os 39 primeiro.
40 anos.
Não. Cássio, eu tô falando do filme, João. Se o filme é de 79, a gente vai pra 2019.
Certo, ano que vem vai fazer 40.
Só quis dizer isso.
O filme vai fazer 40 anos e a Copa do Brasil também.
Não. Não, jovem, pelo amor de Deus.
41, porque assim, mas ela...
Jovem.
Não, desculpa, 30 anos.
Tá errado ainda.
É de 89.
Veja só, é uma conta que todo mundo erra. Se a Copa do Brasil é de 89... Significa que o primeiro ano conta, pô.
Então, é a 41ª, 31ª edição.
Veja, a 30ª edição... É porque, pô, de 89 para 2019... Não, a 30ª edição foi a de 2018.
Isso.
A de 2019, por mais que você... É 30 anos depois da primeira edição. Então, na verdade, é a 31ª.
Exatamente, conta o ano de estreia, obviamente.
Eu já tava nervoso aqui, porque eu ia dizer, pô, eu sou de 89 também, eu tenho 40 anos.
Não, aí, botou, pra mim, eu ia dizer assim, ó.
Eu tava incomodado, era com a conta do Fire, assim.
Pra que... mim... Diego ia dizer assim, eu tô nervoso aqui, porque vou ter que editar essa parte.
Tu é de 89, bicho.
89. 9/11/89.
Cássio, Diego, tá mais pra Bye Bye Brasil ou pra Copa do Brasil?
Muito mais pra Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil, já imagino.
Bye Bye Brasil.
Bye Bye Brasil. Veja, Bye Bye Brasil, não podia só ter 10 anos com esse cara. Isso não faz o menor sentido.
E vocês já ouviram Diego, Diego Borges, que tá aqui no programa também. E Clauber, de volta, né, saindo aí da geladeira. O que foi que ele fez para merecer?
Vê só.
Tamanho...
Saiu antes de Lucas Fittipaldi.
Saiu antes. Porque foi o seguinte, ó, Santa e Náutico pararam, Clauber parou junto ali. Tá, pegou 4 meses aí de recesso.
Só deixando aqui. Pararam e a galera tá cobrando o pódio. Mas... Tô aqui, né? Copa do Brasil, tá todo mundo.
Tá todo mundo, voltou.
Todo mundo mesmo. Quantos nordestinos, João?
Que eu contei aqui, 24.
Isso incluindo já o Fortaleza?
Não.
Não, 24 que foram os dois.
Vai largar agora.
Tem Fortaleza e Sampaio, né? São 26. É. São 24 largando.
Tem dois no futuro, né? Dois pegaram o DeLorean já.
Já estão lá na frente.
Já estão lá em. É, que já passou, né? Tá ligado que o futuro de
volta para
o
passou, futuro foi
2015,
passou, né? 2015.
Aqueles carros voantes que todo mundo via aqui, né? Foi 2015 aqui.
E o skate voador?
É?
E o skate voador?
Então.
Não é, tem, não.
Hoverboard,
será? Hoverboard. Que...
Pronto. Aquilo ali já passou o tempo e a galera não consegue sair do chão ainda.
Cláudio, bem-vindo de volta.
Valeu, Fred, Cássio, João, Diego.
Vai durar um pouquinho mais nessa temporada?
Rapaz,
depende do Náutico.
O cara escuta a voz de Cláudio. O cara tá pensando, meu irmão. É um armário falando.
É o quê?
É um armário falando.
Ah, é, cara.
Quando o cara vê.
Ele tá vendo que cara tá do pau. Pô, meu jeito, os caras trouxeram o cara grande aqui.
Vou parar de xingar os caras no Twitter, né?
Trouxeram o cara grande aqui pro Palmeiras.
Mas... Agora, ô João, Cláudio também tem a opção. Que a gente ofereceu a Vilar de virar setorista
Alagoas,
do CSA.
Alagoas.
Eu já morei lá em Maceió.
Olha aí, olha aí.
Vilar. Já fui pro CRB e CSA
a
lá.
Vilar, a turma não quer te ajudar, não.
E foi uma dica boa.
O quê?
Olha, observar. Com carinho o CSA.
Eu já disse a você.
Lógico.
É uma dica. Você te abraça aí com o jabutizinho.
É difícil o carinho do torcedor do CSA chegar com o João todos os programas dando um jeito de chamar o CSA de jabuti.
Um carinho.
Sempre um carinho, claro.
Carinho.
Essa edição da Copa do
Brasil. Não tem como ser carinho, porra.
Mas... Eu tive um cagado. Eu tinha carinho pra cagado.
Eu tive uma tartaruga também.
Mesmo que a espécie seja cagado. Chama tartaruga.
Não, discordo.
Não, velho.
Tartaruga. Tem, precisa ficar em água também.
Jovem, não dá pra ter um cagado. É porque...
Valoriza o patrimônio,
não,
né?
É o VDM. Uma hora, o cara fala errado, porra.
Esse cara só pensa nisso.
Nem mal, velho. Eu já tive, não jabuti, eu tive aquelas...
Que é outro.
O jabuti...
Se botar um UFC, um jabuti, uma tartaruga e um cagado... Sobra quem, meu irmão? É uma vez.
Das perguntas,
numa briga, velho.
Das perguntas mais aleatórias do podcast.
É porque, meu irmão, a turma fica dando nome pra tartaruga, porra.
Veja. Tartaruga, eu tive aquelas tartarugas de aquário, porra. Tá ligado? Aquelas pequenininhas de aquário.
Qual é a diferença do jabuti,
o jabuti.
Pro cágado?
É a mesma do caranguejo pro guaiamu e pro siri. Mas é a mesma. Tem três.
É a mesma do jacaré, irmão, pro crocodilo.
Um cimela de lama. Outro gosta de areia e o outro a turma come.
Diego, por favor, faça uma busca aí pra explicar daqui a pouco pra gente a diferença entre jabuti.
Tá ligado? Sabe quem tá tremendo quando tá escutando isso aqui? Celso.
Que sabe exatamente.
Celso aqui ia dar uma aula sobre a diferença de jabuti e cágado.
A gente parou em três tipos.
Guaiamum, guaxinim.
A gente parou em três tipos, não foi, jovem?
E o quê?
A gente parou em três tipos de cada um, tanto do caranguejo quanto do...
Celso ia explorar mais.
Não ia parar.
Ia dar o nome científico de cada um.
Pra chegar a iguana.
Com o nome científico de cada um.
Pra chegar a iguana de Galápagos, meu amigo, era um pulo.
E o meu cágado tem uma história muito triste.
Ainda, jovem. Pelo menos vive muito, né?
Vive. O meu, veja só, o meu desafiou um pouquinho essa lógica, porque foi o seguinte: eu morava numa casa de dois andares, lá em Bairro Novo, lá em Olinda. E a casa tinha quintal, essas coisas, e tinha as coisas de passar rato, não sei o que. Inclusive tinha tela justamente pro rato.
Olinda, né? Eu tô rindo porque, meu irmão, não tem veneno que dê conta.
Meu irmão,
lá em casa, a galera, sabe o que tem que fazer uma vez? A casa que eu morava é em Olinda, no final, aí tem umas casinhas, né, de vizinho, casa bem antiga, né? Que era suspensa. Tipo, tem a sua casa, aí tem um quintalzinho, tem um restinho de casa depois. Uhum. Só que essa parte era suspensa, com tudo vazado embaixo, né? Meu amigo, a colônia ali era tão grande, apesar do negócio, que teve um dia que meu pai, assim, eu disse, ó, eles não param. Aí fechou com... Só que ele mudou a construção da casa pra isso, ó. Vai ficar aí dentro? Eu quero ver sair daí agora.
Seu lunga da porra.
Não conseguiu tratar, fechou o negócio.
De cimento, né? Pronto. Então aconteceu o seguinte: eu morava num segundo andar, o cágado, ele dormia numa cestinha. Ele saiu da cestinha, ainda muito pequeno, rolou a escada toda. Caiu pela escada. Rolou a escada toda.
Ficou de costas.
O rato rompeu a barreira. e comeu três patas dele.
Aí é foda.
Aí é, sofreu.
Jovem, vou dar uma coisa. Eu não gostei dessa história dela.
Agora, veja só. Não,
isso é história triste.
Eu falei que meu cara tem uma história triste.
Ele falou, ele avisou.
É muito agora, triste. Agora deixa eu terminar a história. Agora o que é que acontece? Foi tratado, levou pro veterinário e o cara do regenera a pata. As três patas regeneraram.
É uma lagartixa?
Que plot twist. Como é, meu irmão?
Regenera. Agora, é mesmo, eu não. Vou dizer, fica mais ou menos o seguinte. É como se a gente perdesse o braço, regenerasse, mas não tivesse as definições do dedo.
Certo,
mas... Fica meio grosseiro.
Quer dizer que volta um pouquinho,
né? Volta...
Voltou pro jogo.
Voltou pro jogo. Como ele não usa muito o dedo, voltou pro jogo. Voltou 80%. Ficou um pouquinho mais lento.
Voltou jabuti.
Do que já era.
Mais lento
do que
eu ia
falar. É, mas voltou pro jogo.
Chamar o cara de lento.
Quando eu me mudei, eu deixei ele lá. Não, mas deixa eu explicar. Deixei ainda... porque essa minha casa... Aquelas casas de Olinda complicadas e tal... tinha uma vizinha que tinha, inclusive, uma tartaruga. Aí ela ficou com um cágado e a tartaruga. Ela mora lá até hoje.
Só rapidinho, pra gente começar a falar dos jogos. Diferença entre jabuti e cágado. É somente uma. O cágado trabalha com água.
Sim.
E o jabuti não. Jabuti é só...
E a tartaruga?
Tartaruga, não sei não.
A tartaruga, tá olhando aqui também, é exclusivamente marinha, mas tem também algumas versões das tartarugas que são...
Vou dar a dica pra tu.
Ué, exclusiva ou não é?
Não. Ué. Dizer que é exclusiva, exclusivamente marinha, mas...
Ou, mas também então, mas deixou de ser, né? Deixou de ser.
Jovem. É porque...
Ou é ou não é, né?
Vou explicar. Algumas vão fazer a desova em água doce. Hã? Aí acontece essa migração muito parecida com o tubarão.
Isso quer dizer, é o nosso produto aqui, o Cabeça Chata, o tubarão.
É por aí.
Gosta bastante ali de desovar perto da Ilha do Amor.
Então eu vou dizer uma coisa.
Perto ali
já eu acho que era um jabuti.
Veja, o jabuti...
A gente vai chegar na Copa do Brasil.
Vai. Só pensar, o jabuti, ele é só terrestre. Com exceção do CSA, que sobe em palmeiras. Em árvores.
Vamos começar.
Por favor.
Uma árvore é terrestre, porra.
Sim, mas tu já viste um jabuti em cima da árvore?
Meu irmão, depende da árvore, né? Se for um baobá, é mais fácil subir.
A gente vai falar muito de jabuti esse ano ainda, relaxa.
No pau de sebo tem jabuti que...
Fred.
Vamos lá. Essa Copa do Brasil repete a fórmula da edição passada com 91 clubes, tá? Como a gente já passou por aqui, 80 largam na primeira fase. Esses 80 disputam 5 vagas para as oitavas de final, onde já estão 11 clubes. Esses 11 clubes são os 8 da Libertadores, o Fortaleza campeão da Série B, o Sampaio Corrêa campeão da Copa do Nordeste e o Paysandu campeão da Copa Verde. Ou seja, dos 24, são 26 clubes do Nordeste, 2 estão no ponto futuro, que justamente nas oitavas de final, e 24 largam agora.
Oitavas de final, que essa fase é a quinta fase da competição. Isso. Então, quando é no futuro, inclusive, eu acho muito agressivo. Porque a gente está falando de 11 pré-classificados, de uma fase tem 16 times. São 11 times que vão largar, ok. Vão largar lá. E outros 80 brigando por 5 fases.
É quase como se fosse um campeonato à parte.
Não, veja só. Termina os 5 vencedores. É tipo a Série B de 86 do Central. Acho que todo mundo era para ganhar a Copa do Brasil.
Eu acho que existem 5...
Se der uma merda na Copa do Brasil, explodir uma guerra e terminar, não tem Copa do Brasil, não tem como terminar, esses 5 pode
não,
ser...
Não,
termina, pode brigar peixe, pelo título.
Era para ser tipo, no mínimo, ganhar aquela flama da NFL de basquete.
É.
Ganhou Conferência Sul, Sudoeste, esse negócio. Porque, meu irmão, o cara chegar entre os 5 que vão para as oitavas, o cara é um semicampeão. Veja...
E lembrando...
Tirando o G11, né? Ou G8, G7, tem um programa no ar que a gente discute bastante isso. Um chegou, que foi o Cruzeiro. Mas veja só, o que chegou lá até o título da primeira fase é o que hoje é o maior campeão. Para uma surpresa, como já tivemos várias, Criciúma, Santo André, Juventude, o Sport pode entrar, mas no nível de tradição muito acima desse que eu citei, mas esses são... Pô, Paulista e Jundiaí e Santo André era da segunda divisão da Série B do Brasileiro. Com esse formato... Largando lá de trás, beira o impossível, pô.
É por isso que entra a questão que o Fred falou.
E com as oitavas de final, cruzando por pote de ranking.
De ranking,
né? Não, ou seja, quando chegar lá, vai pegar
os oito da Libertadores.
Porque são os oito da Libertadores, pote A e o restante no pote B.
E aí entra a questão do o motivo hoje da Copa, assim, talvez o grande atrativo da Copa do Brasil para todos esses clubes aí sejam questão financeira mesmo, de você pavimentar a temporada financeiramente mais tranquila.
Ô Cássio, já que João tratou a questão financeira, eu queria que você explicasse, já foi informado que a CBF só deve atualizar as cotas pouco antes da competição começar, em janeiro do ano que vem.
Oficialmente, foi o Elton Campos, né, um radialista.
Basicamente da CBF, né?
Que trabalha para... Ele cobra esse setor da CBF e cobra várias, para inúmeras emissoras no país. Ele deu essa resposta até pelo perfil dele no Twitter, ele é bem atuante. E seria nesse período. O que se sabe é o seguinte: não tem ré. Não será menor do que a cota de 2018, que já foi uma avacalhação, né? Que foi essa que o Cruzeiro foi com mais de 60 milhões de reais, né? Ganhou 50 só na final. Enfim, a Copa do Brasil de 2018, ela distribuiu 278 milhões e 290 mil reais para os 91 clubes, sendo a menor de todas as cotas, porque tem isso, você ganha por fase, né? E aquela, antes que todo mundo confunde, inclusive a gente se confundiu durante anos, até que tirou
a largada já tem
quem cota. Quem tirou essa foi Paulo Vanderlei do Náutico, até lembro que é o seguinte: a cota é por participação, ou seja, quando você está na fase, você já ganhou,
a cota.
Ou seja, porque a gente pensava assim...
Isso até Paulo Vanderlei explicar, foi anos e anos de...
Porque assim, a primeira fase significa, a gente vai buscar a cota da primeira fase, não. Na hora que você está jogando a primeira fase...
Ninguém entra na Copa do Brasil e sai sem dinheiro.
Você já
entrou em campo e ganhou um dinheirinho.
Nas duas primeiras fases, existem três grupos de divisão de as duas, só as duas, da partir da terceira fase de dinheiro, todo mundo ganha a mesma coisa, seja qual for o seu nível. Nas duas primeiras fases, existem três subgrupos que são definidos por um critério curioso. O primeiro está no top 15 da CBF, se eu não me engano está na Série A, mas tem que estar entre os 15 primeiros. O segundo, os demais que jogam a primeira divisão, mas que estão fora do top 15, tirando os da Libertadores, que já estão na Libertadores, obviamente, estou falando só das duas primeiras fases. E o grupo 3, todos os outros clubes. Isso significa o quê? Na primeira fase de 2018, por exemplo, a primeira fase, o grupo 3 ganhou 500 mil, o grupo 2 ganhou 880 mil e o grupo 1 ganhou 1 milhão, o dobro do grupo 3. Em 2018, o Sport foi grupo 1 pela primeira vez em sua história, porque o Sport alcançou o melhor ranking dele, que foi 15º lugar. Então ele estava na primeira divisão e entrava nisso. Com a queda de divisão, o Sport no ranking perdeu uma posição, foi para 16º. O grupo 1 só vai até o 15º. E ele sequer fica no grupo 2 porque foi rebaixado, ou seja, o Sport despencou para o grupo 3. Se as cotas não mudarem, em vez de largar com 1 milhão, como foi nesse ano, o Sport vai largar 500 mil.
É o mesmo grupo de Náutico e Santos.
De todos os clubes.
Eu estou explicando isso no cenário do Sport, porque o Sport estava no grupo 1, mas lembrando que o Nordeste tem 26 participantes. Dois estão já nas oitavas de final. Eles não vão receber o retroativo das fases anteriores, embora eles tenham pulado, só vão receber das oitavas para frente. Dos 24 que largam na primeira fase, um está no grupo 1, que é o Bahia, que foi o que tomou o lugar do Sport. O Bahia foi para o quinto, ou seja, o Bahia atende aos pré-requisitos do grupo 1 de ser 15º lugar, no máximo 15º lugar, e na primeira divisão, e os outros demais da primeira divisão, CSA e o Ceará. Ou seja, eles estão no grupo 2, com os valores de 2018... Acho que vai aumentar. O Bahia largaria com 1 milhão, CSA e Ceará com 880 mil e todos os outros 21 times que estão nessa fase com 500 mil. Só um detalhe: essa supercota da Copa do Brasil, a Globo assinou até 2022, com a previsão quando foi chegar até 300 milhões por ano. A largada já foi muito forte, não vai crescer, não vai dobrar todo ano.
Aí, Cássio, essas cotas diferenciadas são na primeira e segunda fase.
Sim,
né?
Não, esses valores que eu falei são na primeira fase. Sim,
mas na segunda também tem diferenciação.
Segue o mesmo, então, a questão de potes.
Segunda fase, grupo 1, 1 milhão e 200 mil. Foi o que, por exemplo, o Sport ganhou para jogar com o Ferroviário do Ceará.
Isso.
Só por ter jogado, ganhou 1 milhão e 200 mil. Grupo 2, 950 mil. Grupo 3, 600 mil. Aí, a partir da terceira fase...
Ou seja, todo mundo no caso do Sport, ele troca 2 milhões e 200 por 1 milhão e 100.
Exatamente. Aí, a partir da terceira fase, é igual para todo mundo.
Isso. Então, mais um prejuízo do rebaixamento...
Sim.
O Sport perde 1 milhão de reais...
Se chegar na segunda fase
da Copa do Brasil. Cássio, então, para fechar essa parte de cotas, Fortaleza e Sampaio Correia, lá nas oitavas, já largam com...
com 2 milhões e 400 mil. Qualquer time que jogar nas oitavas, ou seja, Flamengo, Palmeiras,
no mínimo,
Atlético,
né?
Paranaense. Não, não, 2 e 400 é o valor, é um valor não, só. Não,
foi o valor desse ano.
Sim, a gente está falando não tem
vai
valor
ter correção, no mínimo, né? Porque ela vai ter
mas
correção.
Pulou uma coisa é o seguinte, que as duas primeiras fases têm cotas diferentes e a na terceira iguala, né? A cota isso. Da terceira é 1 milhão e 400 mil. Sim. Que a gente vai falar mais pra frente, que pode ser, pela segunda vez vai acontecer isso aí, um Santa e Náutico valendo 1 milhão e 400 mil.
E também só reforçando que Fortaleza Sampaio, eles recebem essa cota, mas não é retroativo.
Não é.
Ele não recebe o acumulado.
Pra quem vai longe, o cara perde muito dinheiro. Pra quem não vai tão longe, você larga com 2 e 400. Veja assim, porque pro Sampaio chegar a 2 e 400... Ele teria que...
Passar 5 fases.
Ele teria que passar a primeira, 500, mais 600, 1 e 100.
4 fases.
Não, não. Teria que chegar na quarta fase.
Isso,
Pra ter exatamente 2 milhões e meio.
É, exatamente. Ele já tem essa...
Teria que passar 3 mata-matas.
Sem, entre aspas, pra fazer nada.
E no caso, a turma que vai chegar nas oitavas é o contrário. O cara já larga com 2 e 400. Se passar, ganha 3 milhões.
Queria lembrar a todos que no próximo dia 20, lá na Confraria da Barba... de Casa Forte, a gente vai estar fazendo uma confraternização, né? O ConfraCast, a gente vai invadir ali a calçada, o estacionamento da confraria, e vamos estar recebendo todo mundo, não precisa mandar e-mail, não precisa se inscrever, nada, é só chegar. Inclusive, nosso amigo João Anderson confirmou, está preparando uma estrutura de espetinho, eu não vou nem ler a lista que ele tá preparando aqui, mas a lista é gigantesca, porque é um ouvinte nosso, que tem um espetinho gigantesco ali em Santa Amaro. Meu amigo, quando eu vi a estrutura dele...
É o Tricolor.
Sim, o Tricolor, disse, não, pô, tem um espetinho, estou ouvindo de vocês. Meu amigo.
Tem vários, tem várias qualidades de espetinho. Espetinho de tudo.
É um restaurante. restaurante. Restaurante em Santa Amaro.
E depois dessa propaganda todinha, a gente tem que ganhar pelo menos um espetinho, né?
Então, vamos ver, né?
Porra.
A propaganda aqui é da Confraria da Barba, mas tu
vai estar em pé. Exatamente. Meu.
Mas o que a gente está, na verdade, querendo é nem a Confraria da Barba, nem o espetinho, é justamente que todo mundo se encontre. A gente teve um ano muito, muito legal, sobretudo nessa aproximação com o público. A gente fez 3 podcast experience, sendo 1 de FIFA com botão. E 2 de futebol. E, porra, foi sempre muito legal a conversa, a resenha, o dia inteiro a gente se divertindo. E a gente resolveu que agora no dia 20, a partir das 7 da noite, já pode chegando, a gente vai fazer um confraternização mesmo, igual a todas essas.
Tem pauta não.
Tem pauta nenhuma, tem nada.
Tem pauta não, é só chegar e começar a potoca.
Na rua.
Na frente da... Veja só, se você quiser ficar na área, se você quiser ficar no ar-condicionado, vai estar aberta pra você ficar no ar-condicionado. Se quiser sentar...
Quiser cortar o cabelo, fazer a barba...
Exato. Eu vou chegar lá mais cedo, às 5 da tarde, vou dar o grau. Já estou guardando para lá, é uma viagem só. Vou dar o grau. Tem um barbeiro lá, venezuelano mesmo. Cara craque.
É mesmo, venezuelano.
Venezuelano. Engenheiro elétrico.
Torcedor do Caracas?
Não perguntei. O papo foi só política. O papo político.
Tu tá ligado que eu tenho a camisa da seleção da Venezuela, né?
Você já sabe como você vai.
Exatamente. Detalhe: padrão 2.
O...
Que é um amarelo chamativo.
Na França é confusão, assim. Exatamente. Hoje em dia, na França.
É um amarelo chamativo.
É o colete amarelo.
É um colete amarelo, exatamente.
Então, é um cara, porra. Papo muito legal a gente teve, justamente sobre. É muito, muito interessante conversar sobre a Venezuela com um venezuelano, né?
Sim.
E que ele está vivendo justamente isso. Deixou a família, talvez para o Brasil, para reconstruir. Era um engenheiro elétrico, começou a se dedicar a essa carreira de barbeiro. É um barbeiro de primeira divisão, né? Porque esse é um mercado que parece mercado de jogador. A barbearia tira uma da outra. É nervoso. E a Confraria da Barba é Flamengo-Corinthians aqui no Recife, né? Assim, é primeira divisão total ali.
Eu tô pensando em dar um trato.
Chega um pouquinho mais cedo.
Tô pensando.
Tô pensando. E bate um papo.
Atualmente que eu cortei o cabelo não foi muito agradável, não. O cara não acertou muito, não.
Mas veja só, vocês dois.
Eu tenho certeza que o cara fez certo.
mas vocês, assim, é uma resistência.
Ah, eu vou, tô dizendo que eu vou. Nesse mesmo que eu fui cortar. Que pra mim o cara errou. É, aí o cara quis vender os produtos, né?
Olha, João, vê só, tu tá.
O cabelo, compra isso aqui, cabelo.
Tu substituiu o Cássio como o pior vendedor de produtos aqui do podcast. Porque vê só, tu foi almoçar um dia desse, levasse um fumo gigantesco.
Eu estou dizendo pra não fazer igual a mim. Não faço
o que
faço.
Pro riso. Tu foi cortar o cabelo. Não foi na conferência da barba.
Mas
eu
sei. Mas foi preguiça. Porque eu é só ligado, descer do prédio. Eu desço do prédio e vou pro lado. Mas não faz
isso. Tu é
não.
Por preguiça e Cássio é pelo oposto.
É, não, Cássio é tradição.
Tradição. Sai pra Olinda.
Silvio. Pra cortar o cabelo. Veja só. Eu já falei outras vezes aqui. Hoje eu tenho 37 anos. Eu corto cabelo lá. Na minha memória, a minha primeira memória, posso estar enganado, que é pra baixo, inclusive, desde os 12. Eu corto há 25 anos. Eu corto lá, porque meu pai já cortava lá, ele continua cortando, e meu irmão, que é um ano mais novo que eu, continua cortando. Detalhe, eu moro em Casa Amarela, meu pai e meu irmão moram em Boa Viagem, os caras continuam cortando de Olinda. Velho,
depois eu que sou romântico.
Não, mas tem um pouco de romantismo, porque o motivo dos três, que sem que tenha sido combinado, perguntar é o seguinte, é um motivo pra ir ver Olinda. Porque pega o carro, vai lá, passa na orla, olha, tem a conversa lá, troca uma ideia, sempre tem... Meu irmão, enfim.
Túlio, ou seja, pra conquistar Cássio, que é o cliente mais difícil que a confraria tá buscando, vai ter que botar uma unidade em Olinda, e se não der certo, ainda vai ter que contratar Silvio.
Tem que contratar o cara. Eu acho que é a segunda
alternativa mais viável. Seria uma composição gigantesca aí.
Mas
sabe qual é o grande mistério? Ah. Eu corto o cabelo desde 12 anos, né? É. Há 25 anos, né? É. A menos de um ano eu soube que o nome dele não é Silvio. Meu irmão, eu pensei, não, tá errado. Ele me provou. Eu disse, veja só. Aí eu fiquei assim, todo mundo chama de Silvio, pô. Aí eu vejo.
Qual é o nome do cara, Antônio?
Veja, Silvio é apelido. Eu disse, não, pô, como é ser um nome composto? Aí eu nem lembro. Ele mostrou, veja, em algum momento da vida dele, alguém começou a chamar de Silvio, todo mundo quer conhecer.
Qual é o nome do cara, pô?
Ele largou. O cara é tão resiliente, ele disse, olha, é Silvio, pronto, é Silvio.
Mas, ou seja,
Silvio Cabelo.
Não se prendam a regras como as que Cássio cria e dê uma chance.
Porque eu admito totalmente que eu tô preso ao modelo.
Exatamente. Não,
não precisa ser o meu modelo, não. Isso sou só eu, porra.
Se libertem.
Inclusive, é bom se libertar.
É, dê uma chance ao conceito que a Confraria da Barba oferece. Um conceito que eu digo por mim mesmo. Eu também, Cássio, por um bom tempo, eu ia cortar o cabelo em Olinda.
Se não é Silvio, só pode ter uma única opção, Rony.
Esse foi meu primeiro.
Ó, meu irmão, quando eu digo com esse, a turma leva a briga. Só, meu irmão, tem, ó, Olinda...
É tem tu, mais um, não, que é o que eu troquei.
Qual? Ivan. Esse eu não conheço.
Na galeria da Futebol do
porque,
Brasil.
Porque Olinda é assim. Você sabe, quando se diz opção, cara, nessa não. Você sabe que é a segunda. Por exemplo, quando eu estava lá, Olinda. Dom Bosco, cara.
São Bento.
Até o tipo de coisa que não tem como errar. Aí, em algum momento teve um atual. Mas assim, a Olinda, ela tem uns limites assim que você não tem como errar.
É. Eu era Rony. Eu cresci cortando cabelo em Rony. Depois fui para Ivan. E só abandonei Ivan com a Confraria da Barba. E aí, infelizmente, não
quando
tem
é, mais quando volta. É mesmo a compra?
Dia 20.
Vou
dia
lá, 20, vou às lá, 19 vou lá. Horas. Eu vou lá ajeitar.
Chega às 5 da tarde.
Ajeitar o que fizeram no meu cabelo.
E vê se Cássio dá um grau na barba. Cássio já deu um grau no cabelo recente, não tem muito o que tirar nesse momento.
Não, mas não, só o cabelo só corta aqui,
faça pelo meses. Menos a massagem.
A massagem é boa.
Qual foi boa? Pode, não é?
Não pode. Pode, lógico que pode.
Em 2 a 3 meses.
Exatamente, libertem-se.
Ah, a barba eu faço, mas o cabelo não.
Libertem-se. Cássio é o...
Eu não sou modelo pra ninguém, meu irmão, se, não sou, pô. Nem quero ser, eu tô pedindo pra ser isso. Não. Seja igual a Fred, pronto.
Não, seja igual... Ó, se a intenção é com o Fred da barba, seja igual a Celso e Rafael, que tratam a barba...
Vão lá direto.
Quase quinzenalmente, irmão, massagem, veja,
no corte. Caso de Celso, de vez em quando, a impressão que dá é que simplesmente não cresce. É aquele modelo.
Exatamente, ele é um cliente...
Como assim, o cabelo do cara não quer, ele tá sempre
daquele mesmo jeito, é.
É quase desanimado, né?
É quase desanimado.
Quase desanimado.
Então, vamos em frente. Chegou a hora da gente, enfim, começar... a tratar sobre o sorteio da Copa do Brasil.
Esse programa ia ser curto, né?
Pô, mas eu...
Bora, pô. Bora.
Você é o professor, meu irmão. Bora o nosso ritmo.
Bora. O problema é esse.
Vamos, bye bye Brasil, de um por um aqui.
E o vento levou. que para no meio do filme, porra. Aí quando pra trocar o CD, quando remasterizou, né, Jorge? Aí tu me colocou o segundo CD aqui, eu disse, por favor, trocar o CD. Caralho. A primeira vez que eu vi, até passou o tempo assim, começou a escurecer. Eu olhei assim na janela, começou a escurecer, eu disse, longo. Aí tem hora que pede pra trocar o CD, meu irmão.
Mas enfim, não tem Celso, não tem Rafael, mas o programa precisa acontecer. Certo? O coitado do Cláudio aqui não conseguiu nem dar. A pergunta que eu tinha feito pra ele foi assim:
Cláudio, ele nem lembra mais.
Não, foi assim: seja bem-vindo de volta. João e Cássio tomaram a palavra e ele já, não voltou ainda.
Eu comecei falando. Comecei a falar, Cássio já falou da minha voz.
Só porque tu é forte assim?
A Copa do Brasil, como eu já falei, repete o formato do ano passado, tá de. E a gente pode dizer que ela tá dividida. Esses 80 times, eles estão divididos em 10 grupos. São grupos eliminatórios, mas são grupos. Esse sorteio já define esses grupos, com direito à cabeça de chave, como se realmente fosse uma chave de Copa do Mundo. E é assim que a gente vai analisar e que vai fazer recorte a recorte desse programa. E vamos,
já é o terceiro ano do regulamento com jogo eliminatório, jogo único, né?
Isso. A gente vai começar pela chave 1. A chave 1 que tem o Corinthians como cabeça de chave. Corinthians voltando ou estreando nessa...
Quase voou uma vez. Lá Brusque. Pro Brusque,
pênalti.
Né? Foi na segunda fase, passou nos pênaltis.
E o Corinthians, Cássio, tem uma estreia justamente contra um dos clubes do Nordeste que viveu um grande 2018.
Quero ver buscar 3 gols agora.
E que estruturou esse 2018 dele.
Foi campeão brasileiro da Série D. Exatamente. A partir do que ele fez na Copa do Brasil.
Exatamente a questão. Ele foi um clube que ganhou.
Dá pra falar o nome, jovem?
Ferroviário do Ceará.
Caso
não gosta desse meu estilo de fazer apresentação.
É porque vai ser aqui. É porque é algum prêmio que tá valendo aí, vai ter a vez vai tomar certo.
O Ferroviário do Ceará, Cássio, que construiu 2018 dele a partir daquela reação.
E acho que não gostou do sorteio. Porque você pode pensar, pô, tem a renda.
Não, gostou não.
A renda é um jogo só. A renda ela fica 60% para quem se classificar e 40% para quem foi eliminado. Claro que pode dar uma renda gigante. Acho que vai ter mais torcedor do Corinthians do que do Ferroviário.
É natural que
tenha. Se tiver mais torcedor do Ferroviário, eu acho que acontecerá. Porque assim, antes eu disse, pô, isso é um absurdo. É só ver a final da Série D, a quantidade de torcedores. Eles pegaram um lado lá do Castelão, que acredito que a torcida do Corinthians, se tiver um limite aberto de ingresso, consegue fazer aquilo ali. Mas assim, se a torcida do Ferroviário passar do Corinthians, talvez seja com apoio de torcedores do Ceará e Fortaleza que queiram ir para o jogo lá para apoiar o time local. Mas assim, é uma missão muito difícil para o Ferroviário. Como o Corinthians está fora da Libertadores, e ele vai iniciar um novo trabalho com o Carilli.
Com o Carilli voltando.
Então, esse jogo aí é completamente a vera de um nível de dificuldade, talvez o maior de toda essa primeira fase.
O Corinthians talvez seja...
Para o Ferroviário, naturalmente.
De todos, como o Corinthians não começa no início, né, não está na Libertadores, é o time mais forte, né? Assim, é o principal em termos de tradição.
Dessa primeira fase, é o maior time.
É o maior clube.
Mas, por exemplo, tem o Santos lá falando assim, mas...
Não, de tudo.
Escute o G quanto, que a gente fala disso aí.
Isso. E, inclusive, o Corinthians acabou de, nesse mesmo dia do sorteio, contratou Ramiro, dá sinalizações de que vai fazer um time mais forte. E buscando justamente na Copa do Brasil e na Sul-Americana caminhos para chegar na Libertadores, para voltar a Libertadores, porque o brasileiro é sempre...
O Corinthians é o que isso. E para ser campeão, por exemplo. Foi vice-campeão, tomando o Lailô do Cruzeiro, assim... Que, na verdade, o vice-campeonato... Tem alguns títulos que... Esse vice pro Corinthians, ele estatisticamente, ele é muito positivo pro Corinthians, porque o que o Corinthians fez para terminar ainda como vice-campeão é muita coisa.
E assim,
mas, querendo ou não,
é um título. A gente falou agora há pouco que... Alguns times, a maioria dos times entram na Copa do Brasil somente para se capitalizar financeiramente. Não é o caso do Corinthians.
Sim.
O Corinthians entra não é favorito, porque os times da Libertadores vão ter outros elencos. Mas
se o Corinthians não chegar nas oitavas, para mim é a mesma coisa.
E se o Corinthians não chegar entre os 5, entre aspas, campeões dessa primeira fase, já é uma vergonha.
Fred, veja só.
Já é crise no
Corinthians. Eu considero o Corinthians favorito, porque eu considero que se ele chegar nas oitavas, ele vai ter o mesmo tamanho dos outros e acho que ele vai chegar nas oitavas. E é como o João falou, se ele não chegar lá,
já é crise.
Já fracassou.
E aí, se o Corinthians chegar nas oitavas, significa que o Ceará parou no máximo na terceira fase, porque o Ceará...
Essa chave não tem tema pra falar, né?
Porque o Ceará caiu nessa chave do Corinthians. São pouquíssimas as chaves que tem dois clubes da Série A. Essa é uma delas. Corinthians e Ceará. Corinthians...
Isso seria só na terceira fase, né?
Só na terceira fase. O Ceará tem uma estreia, Cássio, que aqui em Pernambuco já a gente história. Considera que pegou em bomba.
Veja só. A viagem é curta, porque o Ceará ele viaja para o Recife, pega um ônibus ali, 100 quilômetros, 2 horas, está em Caruaru. Então não há desgaste. Que, por exemplo,
Lisca conhece.
O Santa, por exemplo, vai ter um desgaste. O Santa vai para Mato Grosso. O Sport vai para Tombos, ou seja, tem que pegar lá para Belo Horizonte, lá pegar um ônibus. Não sei, eu confesso, estou falando sem saber exatamente a distância de Tombos em relação a BH. Pergunta
a turma de CSA, que
é a turma de CSA. Não, Tombos é chato, tem para chegar lá. Mas, em termos de logística, o Ceará vai estar envolvido com a Copa do Nordeste, Pernambucano, acho que foi bom. Em termos de adversário, dos times, o Central é um time da Série D, mas... É um time que, em 2019 especificamente, está tendo uma movimentação grande de investimento, porque o Central faz 100 anos em 2019. Então, tanto é que o treinador do Central é Estevão Soares, que podia estar fora do mercado das principais divisões, mas que para o Central é um dos principais nomes que o Central trouxe nos últimos anos. E trouxe muitos jogadores, inclusive repatriou jogadores que tinham sido vice-campeões pernambucanos com o Central em 2018, e o Central ainda busca o seu primeiro título e está se preparando para essa Copa do Brasil. E o Lacerdão já recebeu a aval da CBF, então assim, o jogo vai ser lá. Até porque não tem um apelo
para... vai.
Vai. É um jogo bom, mas vai ver mínima na televisão.
Quarta-feira, na 9h45.
Isso é que é foda para ele.
Mas turma vai, eu tô achando que a turma vai, Cássio.
Esse jogo tem uma história. O Central vai jogar a Copa do Brasil pela terceira vez, jogou em 2008, tirou o Remo na primeira fase e caiu pro Palmeiras. E jogou em 2009, ou seja, vão ser 10 anos de diferença de uma divisão para outra, onde ele caiu na segunda fase contra o Vasco. Na primeira, ele tirou o Ceará. O jogo em Caruaru foi 0-0, ainda tinha um gol qualificado, que teve durante muito tempo, e eliminou o Ceará no Castelão. Estava perdendo por 1-0, acho que faltava até os 36 do segundo tempo, quando Antônio Buiú marcou, acho que o nome do jogador é esse, fez 1-1 e o Central eliminou. Na verdade,
exatamente há 10 anos.
Que é uma estatística pra fuder.
Diga aí.
De todos os times de Pernambuco: Náutico, Santa Cruz, Sport, Central, Salgueiro e Porto, todo mundo que jogou a Copa do Brasil, o Central é o único que nunca foi eliminado na primeira fase. 100% de aproveitamento.
Tu acabasse de eliminar o Central.
Não, agora. Vai cair, veja, vai cair. Não, mas veja só.
É o tipo de coisa que fica calado.
Não fica calado, não.
Segurava, mas, não
outra coisa. E outra coisa, a pressão tá com o Ceará, porque tem aquela. Veja só, o Ceará é totalmente favorito. Mas se cai, vira um fantasminha, viu? Porque, veja, se cai, o cara do Central não olha pra baixo.
É um trauma, né?
O cara do Central não olha pra baixo nunca mais. Encontrar o torcedor do Ceará, já ganhei muito dinheiro aí, viu? Porra, duas classificações, que já tinha cota lá em 2009. Então...
Mas é um jogo, velho. É um jogo legal de se ver.
Vai ser um jogo. Veja só, pro Central. Eu vou chegar no Ceará.
É um jogo pra ter um público bom, hein, Caruaru.
Se o Central quer fazer o que o Ferroviário fez, se capitalizar pra que, mais do que ser campeão pernambucano, o Central quer finalmente sair dessa porra, dessa Série D. Tá, o time tá lá desde 2009, é o clube que mais participou da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E se o Central passar uma fase, a broca que é o Ceará, se o Central passar uma fase. Para quem é da quarta divisão, ganhar, vamos supor, 600 mil, vamos supor que seja o valor desse ano, seriam 600 mil reais, é quase se viabilizar para o restante do ano. Porque as folhas vão ter 90 mil, 100 mil reais, e fora que ainda teria o confronto. Mas eu acho difícil. Porque...
Mas se passar, dá para sonhar. Então,
não, dá para ter terceira fase, mas eu acho difícil o Central passar. Primeiro, porque o Ceará já tem uma base. Não é que o Ceará seja um clube mais tradicional do que o Central. Isso não está em discussão, porque seria uma obviedade que não precisa falar. É que o Ceará já tem um time. O Central está montando um time com investimento, mas o Ceará já tem uma grande base formada e...
Confiante, né?
Confiante.
Porque tem uma Série A em alto.
E esse jogo não vai ser a revelia de forma alguma para o Ceará. De forma alguma.
Para ninguém, né?
Para ninguém, mas assim, não, a gente está falando do Ceará especificamente.
É o jogo mais importante
nas primeiras
meses do ano.
É um jogo difícil. Acho que o Ceará é favorito. O Central tem a vantagem do empate?
Não, o Ceará...
Desculpa, o Ceará tem a vantagem do empate, o Central tem a vantagem do mando de campo, mas eu só não sei, eu ia dizer o seguinte, que a gente imaginava que, pô, o Central poderia pegar um time mais tradicional,
pegar o Corinthians,
por exemplo. Um time que desse mais dinheiro, tipo, o Ceará talvez não seja o time de apelo para encher o Lacerdão, mas, por outro lado, ele está no limite para que o Central... Imagina a possibilidade de passar de fase. E pro Ceará, eu acho que o sorteio foi bom.
Foi bom. E assim, e quem passar, é como o Cláudio falou.
Vocês acham que pro Ceará o sorteio foi bom?
Acho.
Veja, podia ser porque melhor. Você,
não, mas veja só. Eu acho que foi bom para o Central e foi bom na segunda fase. É óbvio que na terceira fase.
Para o Central. Dois.
Para o Ceará. Eu estou falando do Central. Estou falando do Ceará nesse momento. Tá. Do Ceará. Acho que foi bom para o Ceará na primeira fase e na segunda fase. A terceira fase é bronca.
Exatamente.
Sim, pô, mas. Porque nem só, sempre só dá para se aliviar a terceira fase.
Como o Cláudio falou que dá para se o Central ganhar para eliminar o Ceará. E se o Ceará fizer confirmar o favoritismo. O caminho para enfrentar o Corinthians na terceira fase se abre, porque tanto Central como o Ceará, quem passar, enfrenta ou Foz do Iguaçu, do Paraná, ou Boa Esporte de Minas Gerais, que convenhamos.
Ambos fora de casa.
Fora tá? de casa. Tanto o Ceará quanto o Central jogam fora de casa na segunda fase. Mas é um jogo avançável. Assim, tanto para Foz, porque na segunda fase não tem a questão do empate. O jogo é. Porque o mando de campo vai definir em sorteio. E aí se empatar vai pra pênalti. Então a bronca pra qualquer clube é realmente enfrentar o Corinthians na terceira fase.
Então deixa eu ver se eu entendi, porque eu fiquei um pouco confuso vindo as explicações de vocês. Na visão do Ceará, tá? Na visão do Ceará, o Central, dos clubes que ele podia pegar ali naquela chave F, pegar o Central em Caruaru foi uma boa?
Fred, veja só. Tinham São Raimundo de Roraima, o Real Desportivo de Rondônia, de fato, tinham times bem mais frágeis do que o
aí
Central.
Aí é principalmente a logística.
É ruim a logística, sem dúvida. O Itabaiana é semelhante ao Central, mas com um pouco mais longe. Engraçado que é pior, que o cara vai para São Paulo depois de Peracaju, aquele voo maluco, né? Que até o Santa Cruz já fez uma vez, é um absurdo. Mas, como eu disse, a minha opinião não foi só voltado no Central, foi voltado no chaveamento. Eu achei um mínimo, porque até a terceira fase o Ceará pode ganhar um dinheiro e depois pega o Corinthians, porque também querer uma frente livre até a terceira fase, nem todo mundo consegue.
Isso. E assim, só pegar dos times que estavam no pote, no grupo F, que podiam ser adversários do Ceará, talvez no mesmo nível do Central seria o Sergipe.
Pô, tem Sergipe, Central, Itabaiana. Brusque, por exemplo, veja, quem tá falando assim, tem piores, mas pra ele pega um. Brusque era muito chato, pô.
Sim.
Inclusive o Brusque foi o adversário do Ceará esse ano.
Foi um caminho muito chato do Ceará. O Ceará foi
tirou
Brusque, 1-0. Londrina, e aí caiu pro Atlético Paranaense. Esse ano, e aí talvez, para mim, isso é o que tá mais claro aqui, a segunda fase do Ceará é mais fácil que a primeira.
Sim.
Foz do Iguaçu
Sim,
e Boa.
É mais fácil, é mais fácil.
O Central em Caruaru, especificamente, é um adversário chato. Se não fosse Caruaru, delete tudo que eu estou dizendo aqui. Mas o Central em Caruaru é chato. Eu não acho um jogo...
Chato, gramado ruim. E eu acho que o negócio que o Cássio falou também, como 2019 vai ser um ano especial pro Central, deve ter um envolvimento do torcedor, né? Então, eles podem acreditar. Talvez a diretoria venda essa história de que a Copa do Brasil vá meio que financiar o Central. Então, pode abraçar muito isso.
Perfeito, Cláudio. Eu falei assim em relação... Tipo, se for com o Palmeiras lotou quando teve... Com o Vasco, acho que o Central já não deu muita gente. Deu acho 5 ou 6 mil pessoas, porque o Central já botou ingresso muito caro. Não acho que será como for o Ceará. A menos que a direção venda o jogo de outra forma, por ser um jogo festivo. É exatamente pelo que você falou, com ingresso barato. Porque não dá para aplicar
com o Ceará. Não é para tratar o Ceará como trata Palmeiras ou Vasco. Não é uma grande atração. É um jogo para tentar ganhar. Ainda que o Ceará seja muito favorito, até porque tem empate. Veja só, se fosse sem empate...
E inclusive, como, claro, com muita gente avança pelo empate na primeira
isso,
fase.
Isso, muita gente. O fato de ter um empate é uma carta na manga muito grande para o Ceará.
E só uma coisa, em relação ao histórico de Lisca no Ceará, em 2015, quando ele salvou o time e ele ficou para montar o time em 2016 ele teve muitos problemas na montagem. Ele não classificou o Ceará para a Copa do Nordeste, ele teve grandes problemas com isso. E, claro, né, ele gato escaldado teve da Água Fria, ele deve ter aprendido muito com essa experiência, só que não deixa de ser um ponto a levantar.
Ele herda... Porque uma coisa é quando você consegue escapar da Série B, né, que foi o trabalho...
Sim, sim, sim.
Dessa vez ele herda um elenco mais pronto. O Ceará tem uma espinha dorsal.
E com escolhas dele, né?
Isso, né? Eu acho que assim, o início de ano do Ceará é mais promissor. Talvez seja o mais promissor da história recente do Ceará.
Enquanto a gente gravava, Fred, antes de gravar esse programa, nesse dia, isso não foi confirmado, o Povo do Ceará, o jornal, através do blog de Fernando Graziani, tinha apurado a expectativa de receita do Ceará. É um podcast clássico que a gente costuma fazer. Sim. E esses dados já estão saindo. Eu já coloquei no blog, inclusive, post sobre a situação do Bahia, de orçamento 2019 do Bahia, Fortaleza e do Santa Cruz. O Ceará já encaminhou essa previsão, já tem um número aproximado, que deve ficar entre 65 e 70 milhões de reais, que talvez seja o mesmo número do Sport que caiu. Então veja só, é um clube com potencial de investimento gigantesco, é o maior da história do Ceará, como já foi de 2018, mas que será gigantesco e que certamente precisa desse jogo para essa previsão, para se confirmar. Sim. Não passa por uma eliminação na primeira fase.
Isso, e até porque se chegar na terceira, além das três cotas, aí eles, porque já não leva mais pedaço nenhum o Corinthians, porque a terceira fase aí ele volta. A renda é toda do Ceará.
Exatamente.
Na chave 2, o único clube do nordestino é o Asa. O Asa que enfrenta um clube que eu nunca tinha escutado falar, Bragantino do Pará.
Já tinha escutado falar.
Né? Um time desconhecidíssimo. O Asa tem uma história pitoresca na Copa do Brasil, né?
Ele eliminou o Palmeiras.
2002, um gol qualificado. Acho que foi 1-0 e 2-1. 1-0 no Parque Antártica.
E o Asa, ele cai numa chave, que essa chave tem a seguinte peculiaridade. Não tem clube de Série A. O cabeça de chave é a Ponte Preta, né? Ponte Preta, que está na frente do Curitiba no ranking. Então, Ponte Preta, Curitiba e Vila Nova são três clubes da Série B que disputam essa vaga.
Se o Ceará tivesse que escolher, o Ceará talvez quisesse estar aqui.
Isso, era melhor.
Porque assim, todos esses clubes dessa chave 2, Fred, estão olhando assim, até o que você falou, o Bragantino do Pará, tá olhando assim, rapaz, se a gente faz um joguinho bom. Não tem nenhum que está dizendo que está... Veja, não tem nenhum que está se achando pré-eliminado.
Até porque quem passar de Bragantino e Asa joga com a Ponte Preta em casa.
Em casa.
Não, veja, nenhum tá achando assim que vai morrer cedo. Todo mundo tá achando que, porra, eu posso ser a surpresa da competição. Fora os que já tem a tradição, como Ponte, já foi semifinal, Coritiba já foi duas vezes vice-campeão, Vila Nova, que tá sempre ali batendo na trave na Série B. Então, é um equilíbrio por baixo.
E pra ter um confronto de Série B já na segunda fase, né? Coritiba e Vila Nova.
Isso.
E o jogo em Coritiba.
A chave 3, ela traz um jogo interessantíssimo. O Campinense, o famoso meia-orelha. Contra o Gigante. Gigante
vai jogar com o Botafogo. Finalmente vai jogar com o Botafogo da Estrela Branca.
É verdade. Um jogo chatíssimo pro Gigante.
Um cara veio perguntar, Cássio, qual é o nível de dificuldade? Eu disse, pra quem? Primeiro assim, porque assim, é chato. Não, veja só.
É muito, porra.
É chato pra quem? Pra mim é chato pros dois. Pro Campinense, porque, porra, se a gente tá falando aqui, por pegar um adversário mais simples. Sim. Mas pro Botafogo, na Paraíba.
Casa cheia.
Veja, a torcida do Campinense vai estar. No estado da Paraíba, existe a influência carioca. Mas é aquela coisa. Existe a influência do Flamengo, mas com um rescaldo do Botafogo, tanto que tem um clube do Botafogo da Paraíba, né? Entre outros motivos. Mas possivelmente vão dizer que se é que já não saiu, que vai ser meio a meio. Não será meio a meio.
Não será meio a meio.
Não será.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem o jogo mais duro?
De torcida? Não, vai ser meio a meio.
Quem tem o jogo mais difícil? O Ceará contra o Central ou Botafogo contra o Campinense?
Acho que foi exatamente isso que perguntou. Eu vou dizer a mesma coisa. Difícil pra quem? Foi exatamente isso que o cara perguntou, pô.
Não, veja. Botafogo tem um jogo muito, muito chato. Eu diria que é assim: 60-40 pro Botafogo. Analisando hoje.
O Botafogo. É porque tá na. Mas ele
tem um Botafogo
muito mais receita do que o Ceará.
Até porque o Botafogo, assim como o Ceará, ele joga pelo empate. Então, assim, ele tem esse resultado a mais.
A distância. Ceará e Campinense estão bem abaixo. O Campinense é campeão da Copa do Nordeste, títulos paraibanos. O Central não tem títulos ainda, mas é de uma cidade do interior tão forte como Campina Grande. É porque na relação da Paraíba é diferente, né? Tipo, é como se fossem duas capitais.
Isso.
As duas se equivalem. Inclusive, os estados são idênticos. O Almeidão e o Amigão. Mas o Botafogo tem uma distância muito grande. Eu diria que a distância do Botafogo para Campinense é maior do que a de Ceará para o Central. Mas é um pequeno escolha morre isso aqui.
Eu acho que o Botafogo tem mais um jogo mais
difícil. Por exemplo, o Campinense é mais talhado com o mata-mata.
Muito mais.
Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro já vem se criando.
Eu acho
que
a torcida do Campinense vai comparecer mais do que é do Central contra o Ceará.
Aí meu presidente vai ter que, da Patati, vai ter que me ajudar, vai ter que promover esse jogo.
E é mais um caso em que, pro cabeça de chave que é o Botafogo, a primeira fase é mais difícil que a segunda. Porque Ipiranga do Amapá e Cuiabá...
É, e o segundo jogo o Botafogo faria em casa, né?
Faria em casa, né? O que dilui
demais.
Muito, né? O grau de dificuldade. Então é mais um caso em que tem essa diferença. E assim, cara, tirando a estreia muito dura pro Botafogo, essa chave 3 é excelente para ele, porque... O outro cabeça de chave é o América Mineiro.
A segunda rodada.
No mata-mata também já não.
Segunda rodada já é em casa.
Já é em casa. Não, a segunda rodada é muito. Veja. Se o Botafogo passar do Campinense, tá, ele ganha um bônus e já vai pra terceira.
A terceira deve ser contra a América ou Juventude.
Só lembrando um detalhe, pequeno detalhe, João. É assim, o Cuiabá tá na Série B nesse momento. É que a gente é levado a achar que vem assim. O Cuiabá não é.
Mas o jogo
é
no Rio.
Não, mas sim. Mas porque com o Sport, quando aconteceu, de fato foi. Teve uma, que o Sport tinha o CSA na estreia, até goleou, mas foi, querendo ou não,
mas que assim, o sete de dourado,
e até te falar, eu lembro na época, que era assim, na hora que, se o Sport passar do CSA, na verdade ele passa duas fases,
porque
não tinha como ser eliminado.
Mais ou menos é por conta do mando.
Pô, mas o Cuiabá é um nível de profissionalismo assim, é distinto.
Mas é no Rio, é muito
difícil. Se o Botafogo
não trabalha muito com isso não, viu?
E o Botafogo esse ano quer ocupar para a Paracidense, né?
Exatamente.
Mas foi mais o jogo foi
lá, foi lá.
Foi fora de casa.
Mas caiu o jogo.
Sim, caiu com gol de
Nonato.
Já perdeu o título em casa pro Juventude, que inclusive tá na chave dele.
Botafogo não passa do Campinense, não.
Mas Botafogo tem uma coisa engraçada que é o seguinte: esse jogo do Juventude, que ele perdeu o título no Maracanã, ele quebrou o recorde de público. É o maior público da história da Copa do Brasil. O que é um problema pro Botafogo.
É, porque toda vez que
Copa do Brasil e o maior público da Copa do Brasil? Juventude, Botafogo, Zé Juventude, ou seja, tem que ser lembrado assim.
Tem um chato clássico do Botafogo, né? Tem um torcedor do Botafogo que entrou no Maracanã, viu aquele turtado, fez. Perdemos.
Isso aqui não é a gente, não.
Isso aqui não é a gente, não. Não pode ser isso tudo, não, pô.
Agora, o ideal era que fosse.
100 mil pagantes.
Não vai ter... A Copa do Brasil, às vezes, não tem jogo quarta e quinta, né?
Tem terça, veja.
Exatamente. Se pegasse um Ceará e Central na quarta.
Tô pelo Sport TV aí.
Eu tô falando oposto, jovem. Vê que viagem a gente faz. Quarta-feira, Ceará e Central. Na quinta.
9h45.
Já dorme lá,
já dorme, já vai pra Campina Grande.
Campinense e Botafogo.
Aquele jogo em quinta-feira, 7h30, dá pra
só
TV
pro
colocar.
Veja, porque, só pro mal. Porque veja só, Ceará e Central teria a pauta ali, lixo, coisa.
É só pro mal.
Campina Grande, só pelo mal.
Só pelo mal.
Aí é foda. Agora diga uma coisa pra você. Só pelo mal. Mas se por alguém do outro lado identifica.
Olha aqueles caras que fizeram o podcast, meu irmão.
É uma bronca, viu?
A turma só leva a plaquinha, G11.
É uma faixa,
né? É uma faixa da porra. E tu vai levar essa faixa
pra lá. Fazer aquela vergonha do Nordeste, botava G11.
Boa.
A chave 4 é uma mini Copa do Nordeste dentro da Copa do Brasil. Impressionante. São...
Moto, Vitória, ABC, Santa,
Imperatriz. 6 de 8. 6 de 8 clubes.
É um módulo, né?
É, o Vitória, que a gente teve esse debate nervoso em off aqui. Veja só, se nós...
Tu vai insistindo, vai.
Vou fazer a apresentação dessa forma, mas já estou fazendo um discurso que é o seguinte. Se nós não estivéssemos em Pernambuco e se a gente fosse analisar friamente, o Vitória é um clube de Série B... que é cabeça de chave e que não tem nenhum adversário sequer da Série B no seu caminho até a quarta fase.
Certo.
Certo? Por exemplo, a gente teve a Ponte Preta lá em cima, que é uma cabeça de chave da Série B e tem o Curitiba e o Vila Nova no caminho dela. O Vitória não. O Vitória só tem clubes de Série C para baixo no caminho. Porém, no terceiro confronto, pode ter um clube muito tradicional do estado, que é o estado rival da Bahia, que é Pernambuco, que Santa Cruz ou Náutico, eles podem chegar nesse jogo. Vamos, antes da gente mergulhar em Santa Cruz e Náutico,
eu queria mergulhar
pela ótica do Vitória. Pra mim, pro Vitória, foi um ótimo sorteio.
Eu achei. Eu achei bem chato.
Não achei. Não, eu, na verdade, é assim.
Eu acho que já fica chato já do ABC.
É,
do ABC já fica.
Eu vou deixar você falar.
Só pra falar que a gente nem falou contra quem o Vitória estreava. O Vitória vai estrear contra o Moto Clube do Maranhão São Luís. Certo? Bem. Dá pra passar. Não é nada do outro mundo.
É nada do outro mundo.
Mas deve passar. Também. Certo? Se passar.
Respeita meu moto, viu?
Sim, eu tô respeitando.
Bora.
Eu sou pai lá. Se passar.
No Maranhão, você é o Maranhão Atlético Clube.
Tu quer mandar no meu time, pô.
Porque você tem um critério. Você
certo,
não,
mas veja, eu sou pai.
É em São Luís, você não.
Mas eu sou pai, já falei aqui mesmo pela camisa.
Mas você não tem. Veja, no seu critério, você não é Sampaio nunca.
No meu critério, eu já falei, no meu critério, a partir de agora eu sou Botafogo no Rio.
Não, isso era pra você ser há muito tempo.
Eu era velho.
Só não sabia ainda.
Só né? Não sabia.
Se o Vitória passar, ele enfrenta o ABC, que é o jogo que o Cláudio falou. Aí sim, bem chato, bem complicado.
Esse é um jogo pra
Frasqueirão. Com certeza, Frasqueirão, muita gente.
Não, a última vez que o Vitória jogou lá, levou 3-1. Foi na Copa do Nordeste agora esse ano.
Foi eliminado, exatamente. Assim, é um jogo bem.
E vão ser.
Bem cabuloso.
Colocou o time reserva, né? Já tava poupando. Mas, o Vitória fez diferente.
Mas dentro na Copa do Brasil, segunda fase.
Vai usar muito mais.
Os dois titulares, o ABC titular também. É complicado.
Sim, até porque o Vitória nesse momento nem time. Nesse momento, a gente tá gravando, o Vitória nem time tem.
E, lembrando sempre, na segunda fase, não tem vantagem de empate. Se empatar é pênalti e vai decidir pros pênaltis. E aí, caso chegue na terceira fase, a tendência é que pegue ou Náutico ou Santa. Eu acho que são três adversários. Não sai do Nordeste, mas são
adversários. Que já é bom, inclusive.
É bom, por causa de logística. Mas é chato você. É assim, o Vitória é favorito contra todos esses. Mas não deixa de ser um caminho onde o tropeço aí, uma eliminação do Vitória também não é nada de outro mundo. Assim, o Vitória fragilizado na Série B.
Não é o cabeça de chave que deu mais sorte no sorteio?
Acho que não.
Você, veja só, você não tem um time de Série B sequer no seu caminho.
Mas tem uns times tradicionais da região.
Fred, você tá se prendendo.
Ele não tá pegando.
Posso falar agora?
É porque a coisa é regionalizada, né?
Fred, tá se prendendo muito a divisão.
A nível técnico.
Não, a divisão.
Divisão
a
que gera não, dinheiro e nível não, técnico.
Veja, a divisão. Porra, na minha opinião. Sim. Na questão do nível técnico, o Náutico, Santa Cruz já foi campeão pernambucano sendo da Série D, o Náutico esse ano foi campeão pernambucano sendo da Série C, contra um vice-campeão que foi da Série D. Então, claro que existe um nível técnico, aí todo mundo sabe, mas que clubes desse nível, quando estão aí, eles independem da divisão. Por exemplo, o Cuiabá é da Série B. Eu não acho que o torcedor do Botafogo preferiria pegar o Cuiabá, pegar o Santa Cruz ou o Náutico do que pegar o Cuiabá.
Mas não é aí que se compara.
Não, não.
Comparar com o América não. Mineiro.
Eu tô dando. Não, Cuiabá. Veja, você falando de divisão.
O não, Cuiabá. Mas calma, o terceiro confronto.
Não, o Cuiabá.
O terceiro confronto do Botafogo é com o clube
não,
de Série B.
O Cuiabá é do. O Cuiabá é da Série B.
Sim, mas eu tô dando
exemplo.
Confronto.
Mas, não, veja, eu tô dando exemplo de divisão. Só tô dando um exemplo de divisão pra ilustrar que não é só porque um é Série B, outra é Série C. Eu acho isso bem raso. Assim, o Santa Cruz e o Náutico, sendo um dos dois, eles são bem favoritos aqui, né? Para um dos dois, provavelmente, ser o adversário do Vitória na terceira fase. Na verdade, se isso acontecer, é uma farrapada gigantesca de Santa Cruz
já
e Náutico.
Já farraparam, né? Outras vezes, mas
ainda não chegar lá. Mas veja
a gente vai chegar neles.
Não, eu só estou dizendo assim, mas não ser um dos dois na terceira
sim,
fase.
Sim, a tendência
não,
é que seja.
Então, eu estou dizendo isso porque significa que o Vitória enfrentará ou o Náutico ou Santa Cruz.
E passando pela ABC, assim, eu acho que Vitória... Por mais que não tenha
time da Série B,
eu acho
chato. Pra mim, independe a Série C totalmente.
É, porque não tá pegando o RT, não tá pegando o Boa Esporte.
Eu dei um exemplo da Série B, João.
Não, então, assim, não são times de divisões inferiores, mas que não tenha mobilização torcida, que não tenha tradição.
Exatamente. O Náutico pega o Náutico nos aflitos na volta. Se tiver 10 mil pessoas, é diferente da arena.
Santa Cruz no Arruda. Provavelmente com um bom público.
Até porque
acho que
o histórico que o Santa Cruz tem, se o Santa chegar na terceira fase da Copa do Brasil e pegar o Vitória, eu tenho certeza que já mobiliza muita gente pro Arruda.
É assim, o Vitória é favorito contra todos esses. E se fosse pra casar dinheiro aqui, eu
mas diria
que,
achado bom.
Que o Vitória chegaria na quarta fase. Mas, é como falei, pela tradição das camisas que ele vai tende a enfrentar, eu não arrisco, assim, não é nada de outro mundo ser eliminado pelo ABC. ser eliminado pelo Santa.
Esse jogo do ABC.
Não é
absurdo. Esse jogo do ABC em Natal, o ABC que pega um clube muito modesto
Galvez.
Na estreia, né? O Galvez do Acre. O ABC, esse jogo do ABC em Natal é, pra mim, o grande desafio. É o que não faz essa caminhada do Vitória.
Porque é jogo único.
Ser pra comemorar. Porque tem um jogo chatíssimo na segunda fase. Chatíssimo. Porém, eu sigo com minha opinião de Bem. Que uma terceira fase sem clubes da Série B é uma vantagem absoluta. Eu vou só relembrar os que a gente comentou até aqui.
Sem clubes da Série B, eu acho que Náutico e Santos não são da Série B. Eu acho que é irrelevante.
Não são esse ano, mas deixa eu só comparar com o que a gente comentou até aqui, tá? Eu vou dar só o que se aconteceu, óbvio, tá? Corinthians e Ceará.
Certo.
O Ceará é mais forte que o Santa Cruz e Náutico?
Lógico. Okay. São dois times de Série A.
Ponte Preta, que é a cabeça de chave, contra Curitiba. O Curitiba é mais forte que o Santa Cruz e Náutico?
Sim.
Certo. O Botafogo contra o América Mineiro. O América Mineiro é mais forte que o Santa Cruz e Náutico?
Sim.
Então, até aqui, vocês concordaram que o Vitória...
Sim, Fred, mas assim,
isso não
muda o fato
não de
o
jogo
Vitória ser... É porque eu perguntei se o Vitória não tem a melhor chave.
Porque eu sei, mas...
Vocês até aqui concordaram.
Não, veja só. Não, você perguntou para o João, quem respondeu foi o João. Veja só, a gente está preso num debate onde a sua opinião ela é baseada, está na divisão nesse momento, e a minha...
Eu calma, práticos.
Sim, mas eu não considero. Não sei se pegar... O América Mineiro pode ser chato em qualquer divisão. É isso que eu estou querendo dizer. Como eu acho que o Santa Cruz e Náutico é chato... Eu não acho que o cara do Vitória vai dizer, eu acho que fica tranquilo, os caras estão na Série C. Eu duvido.
Não, também duvido que então, seja esse argumento. Mas assim, é terceira rodada, Cássio. Não é primeira nem segunda. O Bahia está pegando o Goiás. O Corinthians está pegando o Ceará. O Vitória tá pegando o Santa Cruz ou o Náutico na Série C. Não é, isso não é pra se comemorar.
Não. Comemorar, não.
Então, não
sabendo... É você saber que é favorito.
Não tem opção melhor.
É você saber que é favorito.
Não tem opção de nível técnico mais baixo.
Veja só.
Na terceira fase, considerando
os favoritos. Faltou uma discussão que você tá falando. Quando você disse que teve a discussão em off, você esqueceu da... Qual foi a discussão? O comparativo não era com nenhum desses que você falou.
É
o comparativo era com o Sport.
Eu acho que o do Sport porque, é mais fácil.
Exatamente, era isso que eu ia chegar. O do Sport talvez seja o único a se comparar com esse. Eu fiz até aqui... Eu fiz de quatro até aqui, né? Eu vou seguir. Mesmo furando um pouco a pauta. O Fluminense teria o Figueirense como potencial adversário. Vocês consideram que Figueirense é um adversário mais chato que Santa Cruz e Náutico?
Nessas condições, hoje sim.
Hoje sim, ok. Goiás pro Bahia é mais sim. Série A.
Certo, Série A.
Certo.
Não se discute, não.
Tá.
O outro já é...
Pronto. Esse talvez seja...
Santos contra o
Atlético Goianiense.
Eu acho o jogo do Vitória é mais chato. Ou pelo menos equivalente.
Você acha que o Atlético Goianiense está equivalente a Santo Náutico? Esse eu já até
concordo. Mas aí um pouco. É porque existe a chance do Santos
sim,
também.
Sim, mas ok.
Não um é o clássico, Santos, o outro é o Atlético
Goianiense. Não, mas era como se fosse o Vitória. Troca o Santos pelo Vitória. O jogo seria Vitória e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense
é
o
eu acho que é equivalente.
Equivalente. Nem discordo tanto disso. Eu estou por aí, até porque Santo Náutico tem o peso de ser um clássico.
Sim.
Você vai ter muito mais gente
mas é isso
no Arruda ou nos Aflitos
isso
do que...
Mas isso é um argumento, um dos argumentos sim, que é a
favor. Ok, esse grupo ok. Já aceitei um grupo aqui de nivelamento. Chapecoense contra Criciúma. São dois... Com um agravante que a Chapecoense tem o CSA de segunda rodada.
E o Criciúma, o Chapecoense é um clássico local, né?
É. Então, eu acho mais chato.
Eu acho equivalente também.
Mas pro Vitória seria equivalente. O problema aí é que tem o CSA na segunda fase, certo. Né?
Mas o CSA... Por isso tu tá se prendendo muito a divisão. O CSA tá lá com o dinheiro, mas nesse momento...
O CSA não... Eu não vou nem falar aqui de novo.
É, sim, mas a gente tem um exemplo de um que foi quarto
okay, na Série mas B essa,
dois que
esse não grupo chegaram... Mas nessa chave aí não dá pra você colocar...
Esporte seria Paraná ou Londrina?
Eu acho do equivalente.
Tipo, dois da Série B e o cara dois da Série C.
Eu acho que equivalente também ao
não, é ou Londrina, é um dos dois só. Você só vai pegar um.
Certo. Vamos, sim, pô, mas
Esporte
são
e Londrina.
Eu sim, acho que equivalente. Eu acho são equivalente. Duas opções da Série B. É isso que eu queria dizer. Duas opções da Série B.
Então, o Vitória preferia o Londrina. Do que Santo
Eu acho que preferia o Londrina.
O Sport preferia.
Veja, eu não sei.
Porque seria um clássico.
Fred, não sei se o Vitória preferiria. Eu tô querendo dizer o seguinte: que o Vitória não achou bom. Eu não sei o que o Vitória prefere. Eu só acho que ele olhou assim. Não é que ele achou, ele olhou e disse: porra.
Porra, eu acho impossível. Pelas tá bom,
outras, pô, não, pera, 15 minutos okay, rodando aqui, mas a gente entendeu já, pô.
É porque você
já
tá falando
como se não, a gente discordou, já discordou já.
Já tem três grupos que é equivalente, na minha visão.
Atlético Goianiense, Londrina e Criciúma.
Chapecoense e o do Sport.
Certo, então Atlético Goianiense, Criciúma e Londrina são clubes com o mesmo grau de dificuldade de Santa Cruz
Náutico. Dentro desse cenário que você colocou. Sim,
são ok.
E o outro não, o outro é
Vasco. Eu sigo discordando.
Vasco e Avaí.
Eu vou deixar muito claro, não vou fazer média não. Não vou fazer média não.
Não vou fazer média não, porra.
Não, tô dizendo só pra... Eu tô dizendo eu, Fred. Bom,
veja, é foda dizer isso, porque...
Não, porque assim, sinceramente, se eu mudasse de opinião, porque eu estaria fazendo média, eu, Fred, só mudaria de opinião se fosse pra fazer média. Eu acho que qualquer clube...
O que não significa que quem tá achando diferente
tem relação a ver com isso. Eu acho que qualquer clube prefere pegar um time com orçamento de 200 mil... do que um time com orçamento maior, mais estruturado, com manutenção de elenco, que jogou até dezembro, do que os times que pararam em agosto.
Bom, deixa eu fazer um caminho inverso, então. Nesse ano, se passassem Náutico e Santa Cruz, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado pelo Fluminense de Feira, quem passasse deles e se as coisas começassem a caminhar normalmente, se o Botafogo não caísse para a Aparecidense, quem passasse de Náutico e Santa do Clássico pegaria o Botafogo.
Isso.
Esse ano, se acontecer o caminho natural da Copa do Brasil, quem passar de Náutico e Santa pegaria o Vitória.
Isso.
Eu acho muito melhor pegar o Vitória do que pegar o Botafogo.
Inverteu a discussão agora. Vamos para Santa e Náutico.
Não, indo pelo outro viés, né?
Certo. Então, não, mas por aí isso não tem a menor dúvida. Não,
por isso que eu acho que o caminho do Vitória é complicado, justamente por conta disso. Por esse caminho ser muito mais próximo
só que, o que eu falei, Diego. Veja só, a gente não pode comparar com o ano passado. A gente tem que comparar com as outras opções que existiam. Eu fui lendo um a um aqui. Eu não acho que, sinceramente, nas opções existentes... É porque o Santa Cruz é o clube do pote 2. E ele é o segundo time desse pote. O Santa Cruz é o único time de Série C do pote 2. No pote 2 tem gente de Série A. O CSA é Série A e não é pote 2.
E se a gente olhar um gráfico, que joga no Portinho, um gráfico que eu fiz com o ranking dos clubes, o Santa Cruz está decaindo muito no ranking. Está no pote 2 por conta do ranking que ele tinha, mas é um ranking que se baseia muito na campanha que ele teve em 2016. São os
outros 5 anos.
E aí, então... Vamos para Santa e Náutico.
Certo. Tá?
Esquece a discussão do Vitória, zero aqui, porque era uma discussão sobre a ótica do Vitória. Eu tuitei que o Santa Cruz foi um dos vencedores do sorteio. Para mim, um dos clubes que mais tem o que comemorar do sorteio é o Santa Cruz. E o torcedor do Náutico, Rodrigo, me perguntou: porra, o Náutico na segunda fase é para se comemorar? Eu digo, sim. No Arruda? Sim.
Veja, só lembrando que eu brinquei com isso assim, o pessoal brincou no Twitter também. Parece que o sorteio tá viciado, né? Porque o terceiro ano seguido.
Não, é o terceiro vez em quatro anos. Só não teve em 17. Em 2016, nos 16, 18 e 19, o sorteio ele possibilitou o Clássico das Emoções na segunda rodada.
Fase,
em 2016, não aconteceu, porque o Náutico foi eliminado pelo Vitória da Conquista no gol qualificado. Sim. Na Arena. Em 2018, nesse ano, não aconteceu porque o Santa perdeu do Fluminense de Feira e agora vai ter mais uma vez em 2019. O que é curioso é que vai ser a 31ª edição da Copa do Brasil, nunca, e todo mundo estava esperando, na verdade, era Santa entrar nessa fase, né? Porque era o único duelo possível. Era
na primeira fase já, né?
Nunca houve um duelo pernambucano na Copa do Brasil, nunca. O máximo que aconteceu, mas não se considera, não faz parte da Copa do Brasil, foi a seletiva de 99, o jogo na Ilha do Retiro. Eu estava lá.
Eu estava lá também.
Na torcida do Náutico. O Santa ganhou de 1-0, gol contra. Gol
de Sabino,
né? Acho que foi um gol contra. 20 mil pessoas na Ilha do Retiro.
Todo mundo estava lá?
Eu estava. Eu estava na curva que hoje que divide.
Eu não? Se eu estava, não lembro.
Cansado esse bicho aí, meu irmão.
Bye-bye Brasil, hoje é mais caro. Bye-bye Brasil agora, 40 anos.
Eu tava na curva, quando você tá vendo o jogo do Sport, é a curva do lado direito das cabines de televisão. E foi o lado que a torcida do Náutico ficou. O Santa ficou do outro lado, onde hoje fica a torcida do Sport. Ali, pra você ver que a Copa do Brasil era diferente, era todo ano o número ia aumentando, né? Aí naquele ano, de última hora, Pernambuco, a questão política, conseguiu uma vaga. Aí, porque Sport e Porto já estavam lá, como campeão e vice, né? Aí disse, ó, faz como? Não, o Santa quero, né? Não, mas o Santa foi mal do Pernambucano, o Náutico foi terceiro, não, mas terceiro não previa regulamento, bora botar pra jogar. Aí foi o primeiro jogo, logo no começo do ano, aí eles jogaram esse jogo, deu renda pros dois e o Santa se classificou. Hoje, obviamente, um negócio desse não acontece. Então, nunca teve. É mais uma chance E se acontecer, conforme a gente já disse, significa que seria o jogo da segunda fase. Ou seja, Náutico e Santa jogariam pela cota da terceira fase.
Exato.
E, ou seja, porque já, na segunda fase já teria o dinheiro. Se o valor for o mesmo de 2018, significa que se acontecer o Clássico das Emoções, ele valerá, no mínimo, detalhe, em 2018 também teria sido no Arruda.
Tô dizendo que a tabela é viciada. É. Sorteio viciado.
Se acontecer o Clássico das Emoções na segunda fase, valerá, no mínimo, R$1.400.000, que é a cota desse ano. Fora a renda, que eu tenho certeza que seria
e
boa.
E os dois sabem, pelo que os dois fizeram neste ano, 2018,
que quem passar aí, sobe depois.
O quanto isso vai ser importante para o restante da temporada. É o jogo da temporada.
Porque existem os dois exemplos.
Exatamente. O Santa tem um exemplo negativo, que ele foi eliminado na primeira fase e sofreu o restante da temporada inteira com falta de dinheiro. Né? O Santa, mesmo com uma folha baixa em 2018, o ano todo, mas continuou tendo atraso de salário, problemas com isso. E o Náutico, que arrecadou 4.300.000.
Aumentou a folha durante o ano.
Aumentou a folha, conseguiu aumentar justamente por conta disso. Ele angariou 4.300.000 ao longo do ano. Chegou na quarta fase da Copa do Brasil. E
ainda Náutico jogou blazer a quarta fase. Jogou... Ainda se deu ao luxo.
Não, porque tava porque
teve campeão na Cléo. O Náutico foi campeão no quarto.
O jogo da ressaca foi a ida contra a Ponte.
Levou 3-0. E o Náutico, com 4.300.000 na Copa do Brasil, conseguiu fechar 2018 em dia. O Náutico termina o ano CDV R$1. Então, assim, se acontecer esse jogo, que eu acho que dessa vez acontece, não é possível. Não é possível.
Não sei.
Não, também não sei, não, mas assim.
Ano passado parecia mais possível.
Dessa vez, os confrontos, eu acho que do Náutico é mais complicado.
Cara, eu tô discordando de Fred assim com gosto.
Mas, vamos lá.
Veja só, em nenhum momento, ninguém, ano passado, se você puxar pela memória, ninguém. Foda-se alguém buscar um telecast, eu vou demitir. Mas eu vou cravar aqui. Ninguém disse que o jogo do Santa Cruz contra o Fluminense de Feira de Santana seria fácil.
Não é fácil. Não, ninguém falou, não.
Então veja só. Nessa tabela aqui,
o Santa já saiu
nenhum jogo tá tem um nível de dificuldade. Nenhum do Náutico, nem do Santa tem um nível de dificuldade como o Santa teve contra o Fluminense de Feira.
Vou perguntar.
Ou tu não concorda nem com isso?
Tem uma dúvida quanto ao jogo, mas eu queria. Não vou responder, porque assim, a minha pergunta não foi respondida.
Você nem fez.
O Santa foi. O Santa comemorou o sorteio ou não?
Sim.
Sim.
Não,
sim,
veja. Né? Comemorou.
É muito melhor do que a primeira fase.
Não, o sorteio.
Não, eu acho que pro Santa. Eu acho que.
Numa projeção mais difícil, Sinop, Náutico, Vitória.
Eu acho que foi ok. Foi
eu bom. Acho ok. Eu acho muito bom.
Sim, até porque o jogo vai ser no Arruda.
Náutico e melhor pro Santa por causa do Mano.
O jogo é no Arruda. Lógico. Né? Sim, veja só. Seja qual for o seu adversário, só o fato de ter o segundo jogo no Arruda já era pra se comemorar. Concorda?
Já é um caminho viável, né?
O cara Santa...
já olha pra tabela e se dá pra chegar aqui no Vitória.
Não, é assim.
E até o Vitória da Alta sonha mais.
Então, chegamos ao ponto unânime aqui que o Santa comemorou o sorteio.
Ou seja, se o Santa. Sempre calculando com o mesmo valores. Seria 500 mil contra o Sinop, 600, mais 600 por jogar a segunda fase. E se ele passa, mais um em 400. Um em 100. 2,5. Ou seja, o Santa Cruz tem condições.
Plenas.
Plenas. Não. Joga um estreia fora e depois joga em casa para buscar 2,5 milhões.
Plenas, condições plenas. E esse dinheiro tá próximo
de chegar.
O Santa Cruz, ele tá encaminhado para receber.
Eu só não sei se tá tão encaminhado assim.
Não, porque é o clássico.
Eu acho que o Náutico também está.
Porque eu acho que o Náutico, eu acho que o Santa Cruz, hoje a gente tá gravando em dezembro ainda, mas o Santa Cruz tá muito mais desarmado que o Náutico.
Completamente.
Então assim.
O Diego, inclusive, tá cobrindo o Santa.
É um time que tá. Diego pode até falar melhor, mas assim, tá trazendo. Parece muito o Náutico do começo desse ano. Final do, tá trazendo muita gente desconhecida, muita aposta. Pode dar certo, mas o mais natural é que demore pra esse time engrenar, sabe? Então, assim, a gente não sabe quando é que vai acontecer esse clássico, se é que vai acontecer. Mas, com o olhar de hoje, eu não vejo que assim, tem tanta plena condições pelo momento do Santa.
Deixa eu fazer... Quer falar alguma coisa sobre essa formação do Santa, Diego?
Não, assim, a formação, pelo menos, do que dá pra gente fazer uma comparação com o do ano passado, a gente vê um pé no chão muito mais forte. A gente vê exatamente isso que o João falou, de buscar, no exemplo que o Náutico fez no começo desse ano, uma saída para que não infle o cofre do clube, não infle o caixa do clube com caso as dívidas com elenco, com folha, essas coisas. Já por conta do que aconteceu com a Copa do Brasil, que caiu na primeira fase desse ano e não teve fôlego para ir até o
Santa Cruz só vai contratar melhor, justamente, é paradoxal isso, mas com o dinheiro da Copa do Brasil. E assim, é muito pretensão falar agora, porque está muito longe do jogo, mas, por exemplo, se o jogo fosse daqui a, em janeiro, talvez, né, eu vejo o Náutico como favorito.
Certo. Mesmo o jogo sendo Arruda. Também entender a realidade. Chega lá, o Sinop, a gente não conhece o time, não sabe qual é a estrutura que tem. Mas chega lá, ah, não, vamos jogar, dominar o jogo. Ó, joga pelo resultado, 1-0 goleada. Como o Náutico fez também no começo da Copa do Brasil, no estilo
a Roberto Fernandes. A estreia foi outra, né? A estreia não tem do que reclamar do
Sinop. Eu acho que não. Boa. Acho que não. Sinop não. Sinop é...
Dá pra fui escolhida a dedo.
Eu acho, inclusive... É o melhor adversário dos quatro pernambucanos, assim.
Sim.
Não, com alguma distância.
Sim.
Com alguma distância. Agora, acho que a tabela do Santa é boa. Tem uma chance... Como tinha em 2000... Só deixando claro que também em 2018 tinha o Fluminense de Feira, mas... Ó,
era assim, mais difícil.
Era mais difícil, mas se empatar, pega o Náutico aqui. Então essa conta de 2 milhões e meio, ela já existiu em 2018. Sim. Só que o Santa fracassou...
Na primeira rodada.
Na primeira rodada. E isso... isso...
Implodiu o clube.
Implodiu... O planejamento do resto do ano.
Deixa eu dar um aspecto aqui que o Romero Magalhães trouxe que bota um grauzinho de dificuldade a mais para esse Sinop Santa. Só existe uma data livre para o Santa Cruz jogar na Copa do Brasil. É o dia 13 de fevereiro. Sendo que no final de semana anterior...
Provavelmente essa data, mas na visão dele. A CBF não assim...
Não, mas é porque... A CBF já explicou, já disse quantas são as datas.
Mas pode transferir outro jogo.
Pode.
Só existe uma data da primeira fase.
O que a leitura dele é a seguinte. Está completamente vazia, não tem jogo da Copa do Nordeste, não tem jogo do Pernambucano. Está feita, está encaixada. A tabela da Copa do Nordeste do Pernambucano foi feita...
Não, só quis dizer assim.
Só quis dizer assim,
que pode ser assim, ok.
É porque a Copa do Brasil começa dia 6 e a segunda data é 13. Vai ser 13. A curiosidade, no fim de semana... Náutico e Santa pela Copa do Nordeste. Aí o Santa joga o clássico, vai pra Sinop e na volta Santa Sport pelo Pernambucano.
O Santa joga dois clássicos seguintes. Não, um pela Copa do Nordeste, né?
Um Copa do Nordeste, certo, outro Pernambucano, certo. E no meio.
Veja só.
A estreia na Copa
do Nordeste. Vera, se for pra poupar, poupa nos clássicos e joga a Vera com
o Planeja. É tudo não vai fazer
isso. Esporte, que o Pernambucano
não
vale
vai,
menos, né?
Não vai. Não, vale. Sobretudo caso do Esporte, não. É, pouparia no do Esporte.
Sim.
Talvez no começo do ano, aquele momento pode estourar o time. Faça o sacrifício, mas é uma viagem chata pro Mato Grosso, mas jogar os três porque são dois
não
clássicos.
Pode, não tem mais de erro nenhum. Não
veja, o Sinop é um jogo muito mais importante que os dois clássicos somados.
Com certeza.
Sim, somados.
Sem a dúvida. Veja. Isso é óbvio.
E esse planejamento começa antes, né? Os jogos no Pernambucano também não precisa estar colocando o time titular logo antes.
A Copa do Brasil, se a gente tá falando de planejamento, se a gente deixou bem claro que implodiu uma eliminação. O jogo do Pernambucano é até uma rivalidade assim, não, nem vai, nem vem. Ó, o Pernambucano tem 10 clubes, 8 passam de fase. Claro que se os 4 jogam o mata-mata em casa, o Santos, por exemplo, foi visitante nas quartas de final desse ano, perdeu do Esporte, porque foi muito mal na primeira fase, mas eliminado não tem como. E o primeiro e segundo lugar jogam a semifinal também em casa. Se foi levado ao pé da letra planejamento do que fazer, não há discussão. Simplesmente, ó, o que é que precisa fazer? O time está se condicionando fisicamente, um jogador ainda não está fisicamente adequado para ser utilizado. Em que momento vai estar? Em que momento pode ser utilizado ou não para que eu tenha o time perfeito, minimamente para esse momento, contra o Sinop? Poupar contra o Náutico, poupar contra o Sport, poupar os dois. Vamos supor que a resposta seja, só se for meia bomba com os dois. Tem que ser meia bomba.
Isso.
Porque o jogo do Sinop não pode, sob hipótese alguma, ser balanceado com os clássicos.
Isso.
Todo mundo já deve ter visto um meme muito bom de torcedores, que é que igualdade não é exatamente significado de justiça. Que era três banquinhos, é uma arquibancada, são três banquinhos do mesmo tamanho e uma criança bem baixinha que não alcança o muro, uma que só olha o outro e o olho está olhando. Aí pega o mesmo tamanho desses banquinhos, dá um pouquinho de um banquinho para o outro. Ou seja, bota a criança mais alta no banco mais baixo, ela olha, a criança média no banco do meio ela já olhava, e a pequena que está no outro banco olha. Ou seja, com o mesmo suporte você conseguiu fazer que todo mundo olhasse. Eu acho um desenho bem interessante. Então, assim, não dá para o Santa querer tratar esses jogos com um nível de balanceamento, porque é rivalidade, porque é isso não. Só um jogo vale, que é o da Copa do Brasil, e o segundo é o da Copa do Nordeste, porque o risco é 4 de 8 passam. Mas o risco de eliminação já é bem mais real. Pelo nível de competitividade que tem na Copa do Nordeste. No Pernambucano, simplesmente não existe. Se conseguir, se o planejamento apontar que dá para jogar com os três, com as três partidas como titular, não acredito, mas se der, até porque tem que ter material humano também, né? A gente, não é só o time, não. É simplesmente ter o time que tá encaixado e ter material humano. Se isso acontecer, o planejamento de cá, sim. Agora, se simplesmente for para uma vaidade de rivalidade, é um erro gravíssimo que eu acho que o Santa
não
Cruz
vai
não cometerá.
Não vai fazer isso, não.
Pro Náutico. Ronaldo, se eu falei que o Santa Cruz comemora o sorteio, Pra mim, o Náutico lamenta.
Eu acho que o Náutico foi o time pernambucano que mais levou azar no sorteio. Assim, central a
só parte. Por ser visitante contra o Santa Cruz.
Porque a estreia é chata.
Porque a estreia é chata.
A estreia é chata.
A estreia é muito chata. A estreia chata.
É Imperatriz.
A estreia pra mim, aí eu vou responder a sua pergunta, cara, se você tinha feito. A estreia pra mim tem o mesmo grau de dificuldade da do Santa Cruz do ano passado. Fluminense de Feira fora, pra mim, o Imperatriz do Maranhão traz
um adendo, com uma coisa
que acaba de subir.
Exatamente, é isso que eu acho que
eles vão jogar. Eles vão jogar na Série C. No brasileiro.
Isso. O Náutico, ele estreia na Copa do Brasil contra um adversário que ele vai jogar na Série C. Então, assim, em nível de divisão, eu não faço a mínima ideia como é que vai estar o time do Imperatriz, mas, pelo menos, é um time da sua divisão, do seu grupo. O Náutico vai enfrentar duas vezes esse Imperatriz.
Mas é isso que
na
eu
quis primeira
falar
fase.
Com frase assim, divisão, assim, que nem isso.
Não, pô, sei, cara.
Aí, não, é porque eu só tô falando agora, mas é que eu lembrei do debate de alguns minutos atrás com o Fred, isso aí, que é se prender a isso. Por exemplo, tem o Globo. Tem do Globo, era horroroso, mas era a Série C. O Juazeirense, meu Deus do céu, que time ruim. Tem um mando de campo péssimo. Tem um mando de campo.
Pode mudar
péssimo,
o nome pra Dalton.
Mas assim, que é um time fraquíssimo. O próprio Salgueiro. Era um time muito ruim. Então, assim, simplesmente se prender à divisão é muito pouco.
Sim, eu sei.
Eu sei que não é o seu caso, mas é
dentro dessa questão, assim, eu acho que foi uma estreia. É uma estreia do Náutico, não levou sorte.
Nem certo? Perto.
Vai jogar fora de casa. O Imperatriz é um time que tem a sua torcida, é um time da cidade, de Imperatriz, que é uma cidade grande lá em Maranhão.
É um clube que conseguiu se inserir no futebol maranhense de ganhar campeonato.
Exatamente. Inclusive. É um time que.
Não joga com o estádio vazio.
Não joga com o estádio vazio. É isso que eu tô dizendo. Que é um time da cidade, que é uma cidade grande lá em
Cavalo Maranhão. De Aço.
Cavalo de Aço. Não
lembra. Assim, já que Copa do Brasil é uma lembra contextualizar. Foi o primeiro adversário do Sport quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil.
2-2 lá dentro.
Difícil.
Muito.
Mas, pô, foi em 2008, que 10 anos atrás que aconteceu. Mas, de qualquer forma, pra quem não lembra, foi o primeiro adversário.
E aí, se o Náutico pular essa fogueira, que eu considero um jogo bem, bem chatinho, ainda pega um clássico.
Fora. Muito ruim a
temporada do Náutico. É muito ruim.
Mas aí é que tá, né? Se o Náutico consegue passar bem por esses dois, aí vai gigante pra Série C. Porque, meu amigo, é aquela questão dos jogos vorazes. Vai eliminando e vai tirando.
Mas se o Náutico passar dos dois, ele prova
dos outros.
É porque Fred faz a menor ideia que tu falou, mas o paralelo foi interessante.
Os jogos vorazes. E principalmente porque.
Eu vi o primeiro.
É porque você vai.
Não é que a turma corta o braço pra sair de um.
Não, é que você vai.
Jogos mortais,
jogos mortais, pô.
Eu sei que ele não sabe o que tá falando, mas.
Jogos vorazes eu vi, não.
E até começa mais cedo
esse ano
o torcer por quem? Porque a gente vai olhar. Ferroviário vai pegar o Corinthians. Ou seja, se a gente for olhando esses times que estão no mesmo grupo, que vão pegando, já vão caindo. E aí, quem for mais longe nesse grupo,
como ele vai somando mais dinheiro.
Detalhe, se o Náutico tira o Imperatriz, ele já compromete o orçamento da Imperatriz.
E aí, agora o mesmo vale pro Imperatriz, né?
Isso não, olha só. Jogos vorazes ou mortais?
Vorazes, porra.
Vamos vorazes ou virando.
E o Náutico chega mais pronto também, né? Começou a pré-temporada mais cedo,
sim,
já tem uma base. Não,
mas assim, se bem que a pré-temporada é pro jogo, né? É pro jogo depois do nível e depois tu vai pro Natal, jovem.
mas assim,
Jorge Henrique mesmo vai começar essa pré-temporada.
E o Ronaldo,
esse aí vai ter que jogar contra o Imperatriz.
Vai ter que jogar.
Vai ter que jogar.
Pô, pau, vai primeira rodada pernambucano, Copa do Nordeste.
E assim, o Náutico, nesse ano que se capitalizou pela Copa do Brasil, ele chegou na terceira fase, pegando na terceira fase, ele chegou na quarta fase. Passando na terceira fase do Cuiabá, que era um time da divisão dele. Este ano, mesmo que se ele passa pelo Imperatriz, se ele supera o clássico, ele já pega o Vitória. Sim,
O ABC.
Que
o Diego falou. É interessantíssimo. Sabe por quê?
O prêmio de melhor comentário até aqui do programa.
É gigante.
Ganhou vaga num telezinho do Santa Ana que vem.
Não, veja só.
Tá crescendo.
Juntando, expandido para Santa e Náutico, torcedor de Santa e Náutico, ou qualquer outro torcedor que tiver na terceira divisão, que estiver nos ouvindo, do ABC. Escuta essa merda, pronto. O cara apareceu agora, tá escutando. Então, qualquer torcedor que esteja na Série C, olha a tabela da Copa do Brasil e seque. Não, porque exatamente. Assim, qualquer coisa, se você secar. Não, mas eu não. Tipo, vou dar um exemplo. Ferroviário vai jogar com
não faça graça
não. Exatamente. Pô, mas eu não gosto do Corinthians, pô. Era tão mais você legal.
Mais fraco,
mas... Não, aquele negócio. Pô, eu não gosto, gostar do time grande. Meu irmão, se você for mínima racional, pensando na Série C, torço pra todo mundo tomar no papel.
Torcer por quem?
Porque é assim, quem se capitalizar chegará forte no brasileiro, como foi o caso do Náutico, de ter desproveito, até largou mal ainda, mas aí se recuperou. Isso
vale também, inclusive, pro time do outro grupo.
O time ainda pode
ir. E tal, porque...
Não, qualquer um da Série C.
Possivelmente,
qualquer um da Série C. Porque o outro, veja, o resto, ele joga o campeonato no Chile e aparece nas quartas de final. Assim... e joga a quarta final, mas nem sabe. Mas assim, pra quem tiver ouvido,
mas Série B, saber,
vamos... e por sinal, mandaram o Remy Paysandu pra lá, viu? É 3.092
quilômetros. E o Atlético do Acre.
Não, é mais longe, ele para. 2.780, Rio Branco, eu pensei que também, se fosse por desencar a consciência, eu fui pra Belém do Pará. 3.090, isso é uma linha reta. Se o avião fizer uma curvinha pro lado, já fica mais. Se o avião assim, eu desviar de uma nuvem aqui.
River Raid.
Exatamente.
Desviou da nuvem
pra voltar. Já
é sul-americana.
Hã?
É sul-americana.
Muito mais longe. 3 mil quilômetros? Meu Deus do céu. É muito mais longe. A turma de Porto Alegre acha que tá indo pra Rússia quando vai pra Buenos Aires, porra. Cara, meu irmão, isso é uma viagem muito longa, pô. Então, assim, quem tiver na Série C, meu irmão, olha a tabelinha.
O cara torce
pra quem, blog,
mas mesmo que lhe prejudique na Copa do Brasil. Por exemplo, o Náutico pode pegar um Vitória. Podia pegar um ABC, por exemplo.
Espera aí. Boa. Tu tá bem aqui,
não, né?
Os convidados.
Não, nem saí. Veja, aí. Mas eu entendi.
Escolhe o Morro.
Se pegar o Vitória.
Vitória ou ABC?
Mas acho que o ABC.
Mas eu prefiro
porém.
Eu ainda prefiro ABC.
Mas veja
porque só. A chance de passar é maior.
Exatamente. Mas se der ABC, joga.
Mas aí é
ruim. Já joga. Subiu um, né?
Não, mas aí joga.
Vira aposta.
Vira aposta. Mas aí.
Se escolheu ABC.
Eu prefiro apostar no ABC.
Se escolheu ABC, passe.
Passe, que se não, não passar, o resto do trem vai.
Aí ok, fumo ok. Porque
terceira, quarta
fase é 1.800. É botar ficha na mesa, ABC.
Já sai com o Jorge Henrique do
campo. ABC.
Ganha o jogo e leva o Jorge Henrique.
A cota da quarta fase, a desse ano, foi 1.800, ou seja, se apostou...
No... É jogar alto,
Blefe,
é jogar as fichas.
Blefe não, viu?
Não, é jogar as fichas. Eu prefiro ABC.
Vou fazer só pergunta aos dois que estão na reta. ABC, o Santa, deu no Santa.
ABC,
foi lá, eu falei. Onda, no dia, o jogo do dia seguinte é ABC e Vitória.
ABC.
Tu é ABC?
ABC.
Tu é ABC?
ABC.
Eu acho que é ABC também.
Porque joga a ficha, se passar, meu amigo, se capitaliza o ano
todo. Não vamos entrar nessa não, vamos só ouvir. Invertendo.
Não, por enquanto, né, porque do jeito que tá rindo, do jeito que tá rindo, 2020, ó, essa ideia do Diego eu já guardei, viu? Essa ideia do Diego eu já guardei pra 2020, já guardei.
Diego, recebeu o Náutico no Arruda, 2-0, fácil, quinta-feira... Vitória ABC.
Oxe, ABC é fácil.
ABC é corajosa.
Não é corajosa não, porra.
Não, é troca-tapa.
É troca-tapa.
Foi 4-1 na rua desse ano.
Mas aí tem mais...
Não é possível. A chance de capitalizar é maior.
Tudo é possível, meu.
Tudo é possível, porra.
Pensei com os mãos de novo.
Tudo é possível, menos o Galvez passar de fase. Chegar mais longe.
Mata uma bateria.
Peraí, se o Galvez...
Se o Galvez... Se animou agora. Vou até onde? É no Acre,
se o Galvez...
É 2 horas quando chegar.
Galvez
e
quem?
ABC, né? Sabe que é apelo de graça agora? O Rio Branco. Porque, veja só, se tu classificou o Galvez, tu botou tanto dinheiro nesse clube que o Rio Branco não ganhou o campeonato do Acre nunca
e
mais.
Calma, e se eu classifiquei o Galvez, eu eliminei quem? Vem aí.
ABC.
Ah, jovem.
Se tu quer,
vem. Esse cara vem a sério pro programa, não brinca em nada.
Vem aí.
Detalhe, o jogo é em Galvez.
É em Galvez.
Mas você não sei se chega.
Qual é a cor do Galvez?
Por sinal, eu tava trocando a mensagem. Com
qual é a sessão
do Bahia.
Dá pra tomar aí no Google rapidinho? Ou tu quer
o Fred fazer a informação, tava checando a informação com o Bahia, aí eu mandei uma mensagem pra sessão do Bahia, Vitor. E aí mesmo, tudo certo, tal, não sei o quê. Aí na hora que ele passou a informação, e no final, pô, e essa viagem do Acre? Ele, cara.
Ei, irmão, chegaremos no Bahia já.
O Galvez, eu vou estar aqui. É roxo e branco.
Veja só, Galvez Esporte Clube. Time militar, a alcunha dele.
Eita, esse 2019
tá na forte. Copa do Brasil,
vem
certa.
Forte. Vem forte.
Como
vem
é o nome forte. Do torcedor adepto do time? Tipo, Alvi Rubro, não sei o quê.
Bolso.
Militar o nome.
É o quê?
O nome do torcedor, tipo, Tricolor, Rubro Negro. Militar.
Meu irmão.
Mas... Militar.
Qual é a cidade do Galvez?
Rio Branco.
Meu irmão, olha só, é o time das
mascote Gavião. Manda o jogo na Arena da Floresta.
Era pra ser a mão amiga, porra.
Manda o jogo na manda o jogo na Arena da Floresta.
É um braço forte, é assim.
Um
dos
dois, porra.
Joga onde?
Arena da Floresta.
Veja só, de tudinho, o mais certo que faz o Atlético do Acre. Só, meu irmão. Mas pelo jogo, o estádio mais acanhado, bota gente. A Arena da Floresta é grande, é um estádio. É, detalhe, é um estádio bem legal.
Bem legal. O uniforme titular é verde e amarelo.
Meu irmão, tô dizendo, tá Patriota. Na Copa do Brasil certo.
Patriota.
Tá no Copa do Brasil certo.
O reserva é vermelho e preto. Alternativo.
Tem muita lógica, né?
Só tá faltando aí ter o mesmo patrocínio com o Atlético Paranaense.
Ou seja, o time vermelho.
O patrocínio é o Sicoob Acre.
Não, e a cor do time, porra?
Verde e amarelo.
Verde e amarelo, pronto.
Galvez. Com Gavião. Galvez.
Só
uma
dúvida, já que tá todo animado aí. Ele chegou como, hein, meu irmão?
Se o ABC fizer essa pesquisa aí que o Fred fez sobre o Galvez, o torcedor do ABC já ficou com medo.
Campeão. Não, ele, tô dando o único título da história dele. Campeão da segunda divisão do Acre em 2012.
Vem crescendo.
Pode ter caído aí um ano desse. A turma tá rindo aqui porque não é possível aparecer um cara do Galvez, né, meu irmão? Não, a turma tá rindo com confiança.
Vice, não é possível, né, velho? Vice-campeão acreano.
Quem tem vaga, né?
É, vice-campeão acreano. Quer o hino?
Não,
agora o hino. Vai contra, João, sua teoria que ele é Bolsonaro.
Jovem, eu digo uma coisa pra tu, tem outro programa pra gravar ainda.
Eu tô bem, Jovem.
Galvez é uma estrela vermelha.
É um time.
Como é que dá reviravolta?
Híbrido, esquizofrênico.
Como é que dá reviravolta? Plot twist. Galvez, que era Bolsonaro até pouco tempo, é um militar, porém, Galvez é uma estrela vermelha que reluz no firmamento do mundo do futebol.
Tu quer apostar quanto que esse hino vai mudar ano que vem?
Mantém a eterna centelha da coragem de um heróico aventureiro espanhol, que deve ser Galvez. Não há tristeza ou talvez.
A turma acha que é Galvez só por causa do Z, né? A turma olhou assim, ó. A espanhol jogou. Quem falou com a sapiência da porra daqui?
É o Galvez. Deve ser espanhol.
Apareceu o espanhol. O nome é Galvez. A turma associou. Eu queria que não fosse, meu irmão. Que fosse outra coisa, velho.
Vamos lá.
Se aparecer outro nome, fale, viu?
Não, pronto.
As cores fazem alusão à bandeira do Acre, verde e amarelo.
Isso é verdade.
O escudo no lado esquerdo da camisa.
A bandeira do Acre também tem uma estrela vermelha.
Exatamente. O Acre é assim. O escudo no lado esquerdo da camisa possui uma coroa em referência ao imperador do estado independente
militar,
do Acre.
Estrela vermelha e monarquia. Meu irmão, cara, quando chega na urna, dá uma tapa, não, porra. Ele aperta com a mão, dá uma tapa.
O capacete ele apertou.
Que apareceu, o cara confirma, meu irmão.
Dá uma tapa e confirma. O imperador se chama Galvez.
Meu irmão, veja só. O cara que... tem certeza. Ainda se a cronologia da história continua sendo militar ainda que torce pra esse time.
Continua.
Meu irmão, eu tô dizendo. O torcedor do ABC, depois desse tudinho, eu torava o aço agora.
Dentro do escudo, há a presença da estrela solitária, símbolo da Revolução Acreana.
É, irmão, os caras estão contando da história do mundo, porra. Do Galvez. Ah, continua, velho. Tá bom esse pedaço.
Um gavião real.
É Wikipedia, jovem. Velho, a turma foi editando. Apareceu um cara. Não, é militar. Aqui. Aí apareceu outro cara. É petista essa porra desse cara. Aí chegou outro cara. Agora é monarquia. Não é possível. Isso aí. A galera foi na fuleiragem.
Não, esse ano. Esse ano, na confusão desse ano. Cada um que entrava botava uma coisinha, pô.
Pior. Vem aí, pode buscar esse aqui. Deve ter sido mexido ontem. Irmão, não pode, porra.
Calma, não acabou o escudo ainda, não, porra.
Tá parecendo de enciclopédia.
Não, que é exatamente.
Da greve,
exatamente. Tem a estrela solitária dentro do escudo, que é o símbolo da Revolução Acreana. Um gavião real atacando uma bola. E duas armas cruzadas simbolizando a polícia militar do estado.
E é bom que a turma fala assim, em épocas de Atlético Paranaense mudando de escudo. Esse é fácil de imprimir, viu? esse escudo aí, meu irmão.
Reta final do hino, tá? Reta final. Pulei pra reta final do hino. Não há tristeza ao talvez. Quando entra em campo a paixão. Quando dá o ataque.
Gostei, Galvez com talvez. jogaram na mesa.
Procuraram no dicionário o que rimava.
O cara foi Galvez com talvez.
Quando dá o ataque e a defesa, a certeza de ser campeão. Torcer e mostrar a força da união. O povo e a polícia militar. Haja coração, vale a pena tanto amor. Está na arena o imperador.
É, meu irmão, é tudo aí, meu irmão.
Eu tô pela...
Eu tô pelo Galvez agora.
Não, pela edição de Wikipedia. Que eu respeito, assim, mas que a turma mexeu ali. É que tipo, um treinador é anunciado. A turma, Sampaoli, a turma tá perto de fechar com o Santos. A turma deu F5, deixa, o cara já tava lá no
Wikipedia. Deixa eu dar uma informação. A gente tá em que grupo mesmo?
Chegamos no 5.
Não, isso, veja só. Veja só, vou dar uma dica aqui. É... O Zafir vai ter que ter outra reforma. Vai ter que ter outra reforma, porque essa aí pra gravar essa reabertura tá...
Pô, bora, pô.
Bora.
Mas só pra concluir aquele raciocínio, só pra dizer que Confiança, Globo, Sampaio Corrêa e 13, esses quatro clubes que estão no grupo A da Série C junto com o Santos Náutico, não estão na Copa do Brasil. Já largou atrás.
Isso que aí falou raciocínio, eu fiquei pensando que eu também. Que gaveta tá aqui que eu perdi o tempo no cara.
Bora. O grupo 5, só favor, tem um nordestino,
por favor.
É o River do Piauí, que recebe o Fluminense. Alguma chance pro River?
Não. Próximo.
Crime, viu?
Onde?
Não acho impossível, não.
Puta que pariu.
Mas beleza. Agora, ó. Esse aqui, o próximo nome...
Já pular pro grupo.
É, não, você fala o nome do time. Voto Poranguense. É porque a fonte é
tu bem. Tu não quer que eu abra o Wikipedia, não, né?
Não, eu já...
não, não, não.
Esse
não,
é o que eu escuto esse
para é mais conhecido, é. Exatamente.
É o que eu chuto
do Nautilus. Assistiu a final, né? No, na
Xerox,
Copa.
É a Xerox.
Na ganhou, Copa Paulista. Eu tava torcendo pela Ferroviária.
Então, o River é o único clube desse grupo.
E a tendência é que nessa fase, se der tudo, a lógica é Fluminense Figueirense.
Fluminense Figueirense, se todos andarem no caminho aí certinho. E pra turma da secação, tem que secar. O Luverdense, que...
Pega o Corumbaense.
Só sobre o River, já dá um... Foi passando de dados aqui, e só agora eu lembrei de fazer isso aqui. O River já jogou 13 vezes, 13 confrontos à Copa do Brasil. Só tem duas classificações até hoje. Duas classificações e 11 eliminações. Então, assim...
Não vai, ficar, vai continuar com duas.
De clubes que a gente já falou aqui, por exemplo, o ABC tem 18 classificações e 19 eliminações. O Ceará tem 34 eliminações e 23 eliminações, isso considerando todos
os matemáticos. Eliminações e eliminações.
34 classificações e 23 eliminações. O Santa, inclusive é muito ruim o histórico do Santa na Copa do Brasil, 22 classificações e 24 eliminações. Um clube como o Santa tem mais eliminações do que classificações. O Náutico, por exemplo, tem 29 classificações e 23 eliminações. Tem algum outro nordestino que a gente tenha...
O Ceará,
o Central é 2-2.
O Asa.
O Asa de Arapiraca... deixa eu ver aqui. Asa, muito bom. 10 classificações e 14 eliminações. Não, tipo, é um clube que deixa sua feridinha na Copa do Brasil.
Com isso, chegamos na metade do programa. E eu pergunto o seguinte: a Cássio e João. Que João corta o cabelo do lado de casa e Cássio vai até Olinda. Pra Bar, dá pra ir pra Boa Viagem?
Dá, lógico.
Qual?
Companhia do Chico.
Sim, porque se for esse, eu vou.
Ó, foi o seguinte: isso foi contornada gigante.
Não, foi. Não, mas o pior é que esse mesmo. Ele, companhia do show, esse cara é assíduo.
Oh, mais do que eu. Eu gostei desse mais.
E vou no horário, que é curiosíssimo, que é quando já tá perto de fechar.
É.
Porque ele é mais durante o dia, eu só vou.
Inclusive, Cássio, raramente eu fui à noite um dia, pedi o caldinho de feijão, não tinha à noite. Porque já estava na reta final. É um caldo de feijão, uma coisa bem pro... Aqui em Pernambuco, é uma coisa muito pro dia, né? A gente toma caldo.
Nem faz tanto sentido.
Nenhum sentido. Nenhum na sentido. Praia. Tomar um caldo na praia,
nenhum
pau.
Sentido.
Nenhum Suando, sentido.
Vem um caldo.
Pra refrescar. Um caldinho.
Não, quem é de fora não faz.
Nenhum sentido.
Não acredita
nenhum
no sentido. Que a gente faz na praia.
Mas absurdo. É bom demais.
Bom demais.
É bom
demais. E o da Companhia do Chope é um absurdo. Ele vem com a couvezinha... crocante em cima.
É muito
é
bom.
Absurdo a companhia do chope. Eu cheguei à noite, eu sou acostumado. Toda vez que eu vou, eu sento na mesa, peço um caldinho. E foi justamente quando terminou o
depois da,
o experience que a gente foi lá. Se um caldinho, que rapaz, de feijão não tem mais não. Eu disse, ih, complicou. Aí eu fui, eu inclusive conheci o hambúrguer de picanha.
Com queijo. Quem é que
vai espetacular. Lá? Espetacular. Que essa é uma outra linha da Companhia do Chope, que é a linha de aos domingos, a partir de 3h30, 4 da tarde, se transforma em Companhia de Sanduíches e entra em cena um cardápio espetacular. E dentro desse cardápio tem um combo para os ouvintes do podcast que, meu amigo, é um dos combos, é uma das promoções mais gigantes que a gente tem, não pode passar despercebido. Você escolhe um sanduíche e com mais R$7...
É o do milkshake?
Milkshake e batata frita por R$7. É. Tomei o milkshake. Nesse dia, eu fui para experimentar tudo que eu precisava na companhia do Chopp. Comi uma hambúrguer de picanha com queijo, escolhi o pãozinho francês.
É, você muito, bom, é muito bom, é muito bom.
A batata frita e tomei o milkshake de chocolate.
É muito bom.
João não foi no milkshake, não. Foi só
não
na...
Não posso, não.
Foi só
lactose, na... Não posso na lactose.
João saiu bem, viu? Perto de Rafael, saiu...
O Rafael?
Rafael
tá,
saiu.
Tá no prejuízo lá, até agora.
É.
Tá no prejuízo.
Não, os dois estão com prejuízozinho comigo, inclusive, também, viu?
Eu não quebrei nenhum.
Não, mas não pagou a conta também, não, né?
Ah, jovem? Sim, jovem.
Nem quebrou.
Pra mim, pra mim tá falando.
Leve, tomei.
Pitu.
Cássio.
Deram o pitu.
Vou dizer minha conta, veja se eu fui bem nesse dia. Um hambúrguer.
Certo.
Certo. Usei o combo do podcast, ou seja, mais R$7 pro milkshake e pra batata frita.
Certo.
Um filezinho com queijo.
Peço demais.
Muito bom.
E uma coca. Diz quanto eu paguei.
Só o teu juntando
400. Não, outros. Quanto foi a minha conta? Esquece as meninas.
Faz nem ideia.
R$475. Tem jeito de me devendo, né?
Meu amigo. É, então o corte da carne aí.
Mas eu avisei,
Mas tá em crédito, casa. Ali a turma trabalha.
Tem crédito, tem
crédito. Com quatro dígitos pra cima.
Tem crédito.
Ah, pra mim. E não é só dele, não. Rafael, teve mais gente.
Tem crédito, tem crédito.
Mas tá devendo, né?
Tô devendo, não tem, a gente paga.
Então é isso, companhia do Chopp. O coração de Boa Viagem, todo mundo conhece. Pra qualquer dia.
É bom demais,
pra qualquer
pô,
hora.
Demais.
E se você quiser um sanduíche, experimente. Saia do padrão, saia de McDonald's, Burger King, vai experimentar, vai conhecer, porque todo mundo aqui come McDonald's, Burger King, e ninguém aqui deixa de comer, não. A turma trabalha muito, mas.
É diferenciado.
Fale pô. Demais, experimentar. É diferenciado, exatamente, João. A palavra é essa. E o milkshake também, excepcional. Quem que tava lá, experimentou os dois, inclusive, foi Cássio Cardoso, né, nosso correspondente da Bahia. E do Bahia. E Cássio, ele tem motivo para comemorar o sorteio.
Muito.
Sobretudo nas duas primeiras fases.
Exatamente, né? É isso
o
que eu
Bahia falo. Larga com a tranquilidade grande. O Bahia larga no Acre.
Vizinho do Galvez ali.
Exatamente, contra o Rio Branco. Um jogo, pro que o Bahia vem jogando, tendo empate... Um jogo quase que proforme pro Bahia.
Só seria mais proforme se pegasse o Galvez.
Na segunda fase, ele não é daqueles que tem o mando de campo. Ele vai jogar fora de casa. Porém, é uma segunda fase num grau de dificuldade quase que semelhante à primeira, com Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, ou Tupi. O Tupi é favorito para esse confronto
mas
contra
assim,
Santa
né?
Cruz, mas... Porra,
eu não sei, isso. Não digo nem Santa Cruz favorito.
Porque o jogo é
no Rio Grande do Norte, né? É o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, assim, né? Assim,
eu
o Bahia...
Acho,
o Bahia
acho previsível.
O Bahia só tem que se preocupar mesmo, assim, a passar da terceira fase. Porque,
isso.
Porque depois disso, Rio Branco e Tupi, o Santa Cruz... A verdade é que o Bahia tem que passar de passagem.
Olha só, na primeira fase pega um time da quarta divisão, embora seja da capital, seja muito mais relevante do que o Galvez, que a gente tava falando agora. Nem porque é campeão, outro vice. O Rio Branco, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Muito mais.
Esse não precisa de Wikipedia
já total.
Também
já
pra saber das
jogou
cores.
Série C e tudo. Mas depois tem Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, Tupi. Tupi que foi rebaixado, então assim, embora seja de um centro muito maior, é o diferencial do Tupi, uma cidade importante de Juiz de Fora, mas... São um adversário da Série D na primeira fase.
É pra fora.
Outro na segunda fase, então chega na terceira. Mas na terceira, as quatro opções têm suas chatices. Se for Goiás, é jogo de primeira divisão.
Não,
já tá auto-explicativo.
O que, inclusive, como eu falei quando eu abri com o Corinthians, é um azar. Porque são poucos os grupos que
não,
têm
como. Mas, por exemplo, mas Corinthians e Ceará é um jogo de primeira divisão, mas pendendo muito para um lado. Nesse. Pende muito menos.
Mas pende pro Bahia.
Não, mas muito menos, porque o outro. Embora seja recém voltando da segunda divisão, lembrando que o Goiás é cotista.
Então,
assim.
Volta forte.
Então seria. Inclusive, é o provável duelo. Se não for Bahia e Goiás, alguém.
E não vai
merda.
Ser o Bahia. O Goiás deu merda. O Bahia não, vai dar merda.
Não, pô, se for Bahia e Goiás, eu tô falando na terceira fase.
Sim.
Se não for esse duelo.
É porque o Goiás deu merda. O Bahia não vai dar
porque
merda.
Não tem como. É porque deu merda. Aí CRB. Jogo é um time da Série B, pode ser um problema. Sergipe, querendo ou não, não tem um histórico muito ruim. Eu vou até falar, já que tem vários nordestinos, vou passar
o Sergipe aqui.
Já seria no terceiro lugar. E o Brasiliense, querendo ou não, é um clube que se mantém na capital federal há muito tempo. Inclusive, já foi até finalista da Copa do Brasil.
Com o Corinthians. Não, cara, eu, assim,
O nível de chatice, porque a gente já falou de chatice, é só o Goiás, é chato.
E um pouquinho, e um pouquinho o CRB.
Porque assim, o Sergipe, ele enfrenta o Goiás em Aracaju. Mas assim.
Não acho que vai ser o favoritismo total do Goiás.
Níveis de chatice, mas porra, quando a diferença sei, é muito grande, sei. Na verdade, o jogo é Bahia, como a gente falou, o jogo é Bahia e Goiás, e se não for, que deu
certo. Porque a tendência é que seja Goiás, por quê? Porque o Goiás pega o Sergipe, jogo único em Aracaju, mas assim, muito favorito.
Um campo bom de jogar.
E se passar.
Tem só zebrinhas a competição.
E se passar, na segunda fase, o Goiás recebe o vencedor do Brasileiro, o CRB. Então, ou seja, mesmo que o Goiás enfrente o CRB, que é um time de Série B, mas o jogo é em Goiânia.
No caso, pro Goiás, o Sergipe fazer mais duro.
O Sergipe tá com o Renatinho, né? De Santa Cruz.
Sergipe.
Mas veja só.
É, dispensou. Dispensou hoje já.
Chegaram num acordo. Peraí, menino. Amigável o acordo, né?
Puta. Tem que isso aí, né?
Chegou a assinar contrato. Porque, porra.
Dia? Mas é. Chegou nem a ser distrato, na verdade. Não houve assinatura.
Achava que era um pouquinho maior. Que bom, pra desistir tão rápido.
Pô, essa foi foda. Ó, sobre os nordestinos dessa chave. O Bahia, no histórico da Copa do Brasil, tem 40 classificações e 27 eliminações. O CRB tem 7 classificações e 14 eliminações, já é mal. E o outro é o Sergipe, né? O Sergipe tem apenas 2 classificações e 16 eliminações. É tipo o River, na verdade, até pior, né? 2/16.
E é uma mãe pro Bahia. É, não atrapalha então, o Bahia em nada.
E agora o Bahia...
Esse jogo foi em Aracaju, a torcida do Bahia...
É, e o Bahia, mas o Bahia, assim, ele não tem uma grande história na Copa do Brasil. Pelo não, tamanho do Bahia, não. Não,
até essa fase aqui, tá, ele joga, veja, essa fase aqui ele passa de rua.
Não, eu sei, mas, Bahia, ele, mas na Bahia, história
o
ele
O Bahia não... tem uma barreira invisível, que inclusive ele bateu nela de novo esse ano, que é das quartas
de final. Ele nunca, o Bahia nunca fez uma campanha... Cara,
se você acha que quartas de final o Bahia já chegou 6 vezes e foi eliminado nas 6. Ele nunca chegou na semifinal.
Você acha que isso é um...
É um fantasminha.
É um ponto negativo da história do Bahia?
A Copa do Brasil?
Eu acho que é.
Veja assim, no cômputo geral No blog tem um ranking atualizado de 89 a 2018 de todos os nordestinos que já jogaram a Copa do Brasil. Todos. Deixa eu ver até quantos times são que jogaram até hoje. 84 times do Nordeste já jogaram a Copa do Brasil. Somando todos os pontos, o primeiro é o Vitória. Vitória valendo 3 pontos, né? Com 245 pontos. O Bahia tem 194, o Sport tem 188. O Sport tem 39 classificações e 23 eliminações. Estou dizendo isso por quê? Porque eu acredito que qualquer pessoa considere o histórico do Sport da Copa do Brasil melhor do que o do Bahia.
Lógico.
E veja só, não só pelo título. O Sport já foi campeão, vice e outras duas semifinais.
Exatamente.
O fato de o Bahia ter várias classificações, ou seja, ele passa várias dessas fases, mas chegar nas quartas de final
e não passar... O Vitória já chegou na final.
Não, pô.
O Náutico já chegou na semifinal.
Entre que já chegou entre os 4 melhores, o Sport já chegou 4 vezes, o Ceará 3 vezes, incluindo a final, o Vitória 2 vezes, incluindo a final, e o Náutico com a semifinal em 90. E o Bahia não tem nada disso...
É uma manchinha.
É um desempenho ruim.
É uma manchinha.
Que eu acho que incomoda.
Pro time que, pra mim, João, é o maior do Nordeste.
Nesse momento, não, essa discussão não tá nem cabendo.
É uma mancha. Não tem uma campanha melhor na
Copa. Por exemplo,
tem uma semifinal, pelo menos.
Não, quando a gente fala assim, vocês dizem até nessa maior do Nordeste e tal. Esse tipo de discussão existe, inclusive, pelo fato de o Bahia, nesse quesito. Porque se ele fosse superior aqui também, não haveria discussão. Veja só, quando a discussão existe é porque existem cartas do outro lado. E do outro lado, uma das cartas é justamente a da Copa do Brasil. O Bahia não tem essa carta.
É. Chegando agora no grupo 7, e a gente reencontra um personagem do nosso programa da Copa do Brasil no ano passado, o Altos. Lembra do presidente trincado do Altos?
Que disse que ia pegar... A premiação ia distribuir pro
não,
time.
Não era 100 mil, não, né?
Não.
Não, era a premiação toda.
Era a premiação toda. Pegar essa premiação. Se passar, pega a premiação e distribui.
A gente é que disse, ó. Bastava dar 100 mil, a gente disse.
Meu amigo.
Não precisa, não.
E aí?
Na verdade, a gente tirou aquela. Mas que foi das maiores mentiras que se falou na história do Brasil.
Porra. Um milhão pro clube. Que era 1 milhão, né? Que ele passou de uma fase e era o segundo jogo. E aí, o Altos vai receber o Santos na estreia.
São Paulo e Teresina.
Uma coisa que a gente...
Exatamente. São Paulo e Teresina. Muita gente... E detalhe, isso já tem uma matéria no Globo.com sobre isso.
São Paulo e Teresina.
De Teresina pedindo São Paulo lá. Aí o Santos entrou num debate com o perfil do Altos, pediu para reservar manga. O perfil do Altos vai ter cesta de manga pro Santos.
Manga?
Manga. Eu não entendi muito bem de
onde começou, toalhas, não. E toalhas brancas? Pediu quantas?
Não, porque...
Tem manga, muita manga em Teresina.
Tá, a turma começou a tirar onda e tal. Aí o perfil do Santos respondeu assim, que o perfil do Altos disse: boa sorte, amigo, serão muito bem recebidos.
Sabe o que eu tô mais incrível? Tem perfil do Altos,
Tem demais, porra. AA, altos.
Ok.
Aí a resposta do perfil do Santos. Separa algumas mangas pra nós.
Aí o Alto devolveu?
Aí o... Está tá até bom o Twitter do Santos. Olha só, saiu o sorteio, o Twitter do Santos foi pro Google. Aí ele respondeu logo assim, ó. Pro torcedor santista, Altos é conhecida como a capital da manga. Hashtag estagiário também é cultura.
Ó, só uma coisa que a gente não falou do sorteio da Copa do Brasil. Ele não segue uma ordem dos confrontos olímpicos, né? É, tipo, um com oitavo, isso. Segundo com sétimo, terceiro com sexto e quarto com quinto. Ele segue uma ordem para tentar nivelar tecnicamente, ou seja, um com cinco, o dois com seis.
E também
por
causa da TV, eu acho.
Não, mas sim,
porque era para não pegar uma transmissão.
Mas isso equilibra. Isso faz com que, por exemplo, na verdade, quem pega os times mais fracos é quem está no grupo. Quem é que tá no grupo 4?
É. No grupo 4.
No grupo 4, aí você pega os times mais. Por isso que de vez em quando sai Santa Cruz, você fala, pô, que azar. Eu peguei Imperatriz e teve do outro lado Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Tupi. É porque esse jogo não tinha nunca como você pegar. Porque...
E por isso que várias vezes a segunda fase é mais fácil.
É, porque
passa... a segunda fase você pega esse
confronto. Pega esse confronto.
Então, é por isso que gera essa distorção. Além do Altos, do Piauí, né, que enfrenta o Santos, tem o América de Natal que joga com Sobradinho do Nordeste. E o Atlético do Ceará,
que eu não sabia nem que
existia. Cara, o Joinville.
Esse é o ex-Uniclinic, pô.
É o ex-Uniclinic?
Ah, porra. Ah, então, agora sim.
Ó, sobre o Altos. Duas classificações e duas eliminações. Chato.
Chato. E distribuidor de dinheiro, manga.
América de Natal. 14 classificações e 22 eliminações.
Pô.
Já teve mais algum que passou batido?
Esse o Uniclinic. Uniclinic.
É do histórico.
Esse aqui eu nem
é do histórico lá.
É do histórico. Tem aqui, Uniclinic aqui.
É do histórico?
Como?
O Atlético do Acre, do Ceará, herda o histórico do Uniclinic?
Herda. Ele só mudou de nome.
Uniclinic.
Ele fez o que o Atlético. Ele fez o que o Atlético Paranaense fez. Sem grife.
Só que virou Atlético. O Atlético não queria mais ser Atlético, e se você Atlético?
Sim, mas mudou o H. Os caras viraram. Foi assim, Uniclinic. Atlético.
Atlético. O Uniclinic tomou 9, né?
9 do Náutico.
E tem um atacante que não conseguiu fazer gol. Qual foi o atacante do Náutico?
João, tem um detalhe sobre esse jogo.
Alisson.
Se eu não me engano, foram dois
hat-tricks. O Náutico fez 9-0.
Teve dois hat-tricks no jogo, né?
Foi. E o Náutico tem um atacante chamado Alisson.
Ele entrou 25
segundos só pra fazer gol nesse
todo
jogo.
Todo mundo dava a bola pra ele.
Ele entrou nesse jogo fazia, só pra fazer gol.
Esse
e
jogo
não foi entrou. Lá. Foi esse ano, foi
não, foi passado. Não. Imagina a dupla.
Alisson e Daniel Bueno. Pra não confundir, esse jogo foi pela Copa do Nordeste.
Sim. Foi.
Última rodada.
Tá faltando um ponto. Esse jogo foi fora de casa.
Foi fora de casa. 0-9.
Quebrou o recorde de tamanho de goleada. Que o recorde, se não me engano, era do Bahia.
Era do Bahia.
Só que o Bahia fez 10 gols, só que foi 10-2, se eu não me engano. É. Aí o Náutico, embora tenha feito um gol mesmo, mas tem 9 de diferença.
O Santos abriu o champanhe. Santos está na quarta fase da Copa do Brasil.
Porque o Santos pega. Vai passar do Altos, vai chupar a manga lá e vai passar.
Aí pega Sobradinho, depois América.
Pega...
Não, não tem favorito.
Que pega, não, mas aí eu acho que a América.
O América tá tão
eu
mal.
Eu sei, mas
é Sobradinho, bicho. Sou América de Natal. Tá construindo o estádio dele. Tu
mas
viu
mas o jogo é Sobradinho.
E aí o América, se passar, pega o Santos na Vila. Aí acabou. Certo? Aí acabou. E no outro, assim...
Brusque,
Atlético... Não,
Atlético Goianiense é o único...
O Santos está na quarta fase.
Veja, Santos talvez tenha sido a melhor chave de todas,
exato, inclusive. Exato. O Santos deu muita sorte aí.
Pela diferença técnica do time, sim.
Sim.
Vamos para o grupo 8, tá? O grupo do CSA, que, por ser muito mal ranqueado, já faz o confronto contra um clube de Série A... Na segunda fase, tá? Caso a Chapecoense elimine o São José do Rio Grande do Sul e o CSA passe pelo misto no Mato Grosso, uma estreia boa pro CSA.
É.
Uma estreia boa pro CSA. Não tenho que reclamar da estreia. Mas aí já começa seu batismo, né?
Pelo menos o jogo vai ser no Repelé.
Olha a diferença.
Isso.
Há dois anos atrás.
Se o CSA passar e a Chape passar, que é um jogo de primeira divisão, o CSA e a Chapecoense.
Com a vantagem de ser no Repelé.
A vantagem vai ser no Repelé.
O que é muito ruim pra Chapecoense, né?
Ah, é lógico.
Há dois anos atrás, o CSA era o mandante contra o Sport.
Levou de 4-0.
4-0.
4-1.
E era um jogo que causava preocupação pro Sport.
Mas naquele momento, o Ceará tava lá embaixo.
O CSA.
E o Sport, na primeira, rolou um X aí, né? Sobre o histórico, o CSA já chegou nas quartas de final. 92, se não me engano, e juntando tudo, já foi três vezes nas oitavas de final. Tem até uma tradiçãozinha. Embora isso tenha sido muito no passado, que você vê até pelo histórico, são 7 classificações e 16 eliminações.
Mas. Porque a chave como um todo é bem. Assim, tem esses dois times da Série A, CSA e Chapecoense, que na verdade nem parece, né? Mas é um confronto de Série A. E depois pega. Aí no outro a chave tá São Raimundo do Pará e contra Criciúma, e Fast Clube de Manaus contra o Oeste de São Paulo.
Cláudio vai assistir esse jogo? Já vai ser. Telecast?
É bom, é bom.
Tem o primeiro telecast, é escalado.
Jogão, mas. Vai ter transmissão. Vai ter transmissão.
Vai ter. O CSA tá abraçado no
será
telecast.
Será que o Sport TV
bota será, no velho?
CSA? Talvez uma tenha que pegar um aviãozinho pro Mato Grosso.
Não, mas ó, Mato Grosso tem umas fuleiragens. Por exemplo, o do Salgueiro. Salgueiro, no passado, contra o Novo Operário, a turma lá disse, ó, ligaram o foda-se
e transmitiu no
então, eu vi o
celular.
Jogo.
Hã? Meteram o celular filmando?
Acho que passou no YouTube, não sei. Não lembro direito.
Pronto. E agora, rapidinho, pessoal, que joguinho miserável esse aqui. Fast Clube Oeste.
Veja só, já tem ferida no Recife.
Já tem ferida no Recife.
Passa direto esse Fast Clube, pelo amor de Deus.
Já tem dois? Não, os dois. O Fast já tem ferida no Santa e o Oeste no Náutico.
Os dois
já. Mas é um joguinho miserável.
Já chegam aqui.
Mas pelo menos a outra ferida aí, a ferida do Oeste maior. Deu mais.
A do Oeste muito maior.
Debate comparando ferida é foda.
Não, é maior.
Melhor passar esse debate.
Aqui que eu cheguei.
Ah, vamos fazer o seguinte: vamos pra Tombos?
Vamos não. Chegou o dia, hein?
Chegou.
Lucas Fittipaldi.
Isso aqui é o seguinte:
se Lucas existisse ainda, tá?
Velho, Lucas Fittipaldi, eu não sei quando.
Ou feliz.
Não, feliz. Eu tô dizendo. Veja, ele tem a obrigação moral
de ir pra Tombos.
Agora, se ele for pra Tombos, ele nunca mais vai pra. Ele nunca vem gravar o podcast, vai ter em Tombos. Aí é desmoralização. Mas ele tem obrigação moral de ir pra Tombos.
Se chegasse a falar, acho que é umas 2 horas atrás, que eu não sei que momento foi esse problema, tá tão curto, que tá viciado, né? Que, com Santa Cruz e Náutico. Viciado, eu acho que tava a bolinha nesse sorteio, tinha. Quase certeza que era Tombos. Eu olhei assim, eu olhei o pote todinho, eu fui ver.
O pote é um ímã de confusão.
Aí eu fui vendo assim, ó. Esse ferroviário, ferroviário e Campinense eu preferi que não. Por quê?
Porque se perde. Porque apanha, né, João?
Porque se perde. Porque se perde, fica chato. Já pensa. Veja só.
Não. Campinense mandava um e-mail. É quase meio.
Tirou a última vez, viu? Foi buscar a última. Agora,
mas, um milagre revertendo.
Gol de bicicleta.
Confusão da porra.
O Ferroviário tira 2 anos seguidos. Brincadeira. O Campinense tirou 2 e ia tirar a terceira, na verdade. Terceira. Aí, na verdade, tirou 2.
Um jogo só lá, dá não,
velho. Aí tinha outra ainda. Aparecidência. Mas aparece. Vocês estão esquecidos, né? Aquele que o Sport meteu sub-20 levou lá e louco. Não, veja. A turma foi brincar, os caras brincaram, porra. Era assim, era pra dar vaga pra aparecer desse, os caras.
Porque o Sport tinha que abrir pra poder
passar pra Sul-Americano. Deu lá e low. Então assim eu fui vendo, eu disse, isso é Tombos. Um nome desse.
Olha só, não, e pera, veja. Quem não conhece?
Tempo. E a gente falou tanto desse.
Quem não conhece, porque assim, cara que tá chegando agora e tal. A história de Tombos é o seguinte, a gente brinca aqui, porque quando o CSA subiu.
Na segunda-feira à noite,
da Série C pra Série B, o jogo foi em Tombos. Contra a Tombense. E a torcida. Na segunda-feira à noite. E a torcida do CSA tava lá virada. Aí a dúvida é o seguinte: o CSA subiu.
Uns 80. Uns 40,
80. Tem mais. Tem muita gente. A dúvida é o seguinte: o CSA subiu. Os caras foram comemorar onde?
Segunda noite em Tombos.
Já tomou
isso mesmo. O Fittipaldi só pensava nisso.
Ou seja, aonde é que a farra ia ser onde?
Não, a gente pensou. Durante semanas ele ficou monotemático.
Segunda-feira. Onde é que foi? Ou seja, imaginou sendo um bonzinho. Um posto de gasolina. Posto, uma Select lá.
Select não, um posto.
Select é pedir demais, né?
Um posto. A tua foi.
Veja. Esse cara aqui.
Depois do jogo de futebol aberta.
Eu acho que tem.
Aqui no Recife é difícil achar 11h30 da noite. Uma Select aberta.
Tem um ali, final da Rui Barbosa.
Então. Em Tombos, deve ter uma Select.
Esse negócio de fechar posto. Embora eu more aqui. Aí tava passando o Fred até falando que tem um posto aqui perto de outra, acho que era em PMC.
Ipiranga.
Ipiranga. Esse cara, tô com fome aqui, porque eu tenho um posto perto de onde a gente na salinha do podcast. Esse cara, eu vou gravar. Eu disse, pô, tô morrendo de fome. Eu disse, pô, pega ali, pô, no Select. Que você fala Select pra qualquer coisa, mesmo sendo em PM, né? Sabe. Mesmo sendo
concorrente. É igual Bombril.
Bombril. Vai lá no Select dos caras, pô. Esse cara, posto fechou. Eu disse, hã? Como assim fechou, porra? Não, pô. Aí, Rafael, fechou, pô. Tem um tempão. Fechou, passo direto ali. Aí eu disse... Aí os caras... Pô, se tu passa direto, como é que tu viu que não tá fechado? Porque eu passo de noite, porra. Aí eu passo na hora que o posto já tá fechado. Aí eu nunca tinha me dado conta que já tinha fechado...
Mas veja só.
É a mesma coisa de, é a mesma coisa de Tombos, porra. Não,
8 mil habitantes.
Hã?
8 mil habitantes.
Tombos. Veja só. Tem que funcionar. Por quê? Ou é isso, ou é cama.
E outra coisa, a turma fala Vasco. Fica a 5 quilômetros do Rio de Janeiro.
Oxe, então o cara pousa no Rio de Janeiro pra ir pra Tombos, é?
Possivelmente.
Fica a quantos quilômetros do Rio?
5 do estado.
Do estado, a divisão.
É.
E a quanto de BH?
398 quilômetros de Tombos pra BH. E por incrível que pareça, a capital mais próxima de Tombos é Vitória. 321 quilômetros.
Bronca é, vó, é melhor ir pra BH.
Meu irmão, é chato, viu?
Lucas Tivaldo.
Chato pra chegar.
398 é daqui pra Fogaça da Ingazeira. E é longe, viu?
400 quilômetros? Meu irmão, 400 quilômetros.
Vai dar merda esse jogo,
viu? Veja só, 400 quilômetros, o cara tá na
232. Já tem até desculpa pra derrota.
402, o cara tá na 232. Já gastou o ar-condicionado do carro. Ainda falta 100 pra chegar no Cornélio.
Não, sério, a gente falando...
Não, veja, falando sério...
Eu acho
que... O Sport passa, assim, tem porra, a tendência é que o Sport passe, porra.
Dá pra editar, bicho.
Essa se a turma tivesse visto, meu irmão.
Meu irmão, Tombense é o quê? Terceira divisão.
É um time de empresário, de Eduardo Duran.
Diga uma coisa ao seu, o jogo deve ser em fevereiro.
Possivelmente 6 de fevereiro.
A gente tá em novembro. Pelas contas aí, o Sport não paga desde setembro. Assim, meu irmão, se não entrar nada até fevereiro.
Aí, meu amigo.
Meu irmão, veja só, não tem.
Aí eu mudo meu.
Não,
mudo
não,
meu
não, aí não tem o que fazer, pô. Não. Porque aí, veja só.
Aliás, tem passe, né?
Só se for a maior camisa.
Olha, vê só. Tombos, tem algum problema, vice? Evolução demográfica. 96.
Qual a palavra que você disse?
Evolução demográfica. Quantidade de pessoas que moram em Tombos.
Evolução demográfica.
É o que tá escrito aqui, pô.
E a quantidade de pessoas... Porque se você fala que é evolução, você vai dizer alguns anos, né?
Exatamente, cara.
Sim.
96.
Ah, ok. Pensei que fosse...
Ok. 12.600 habitantes. 2.000.
Fechou.
10.389 habitantes.
Fecharam a refinaria. Pode pesquisar. Fecharam a refinaria.
2007. 9.500 habitantes.
Fecharam a refinaria. Pode buscar.
2010. 9.100 habitantes. Hoje... 8.700 habitantes.
Mas 10 anos acabou tudo.
Veja só.
Não é chega
na Copa do Brasil.
Não chega em 2030, não.
Fecharam a refinaria.
Não chega em 2030, acabou.
Mad Max.
É, acabou.
E como o Cláudio ia dizendo, é o time de Eduardo Duran.
Time de Eduardo Duran.
É o time de empresário.
Já tem uns anos já.
Já tem mais chance agora?
já voltou a ter mais chance? Mas falando sério, meu irmão.
Tu não garante, não.
Eu não sei. Já que tinha falado de questão de finanças, lá no começo eu tinha falado lá que já tinha feito o posto do balanço de Fortaleza. Não sei nem se foi no programa, a gente está gravando tanto tempo, não sei nem se foi esse ou foi outro. Do Fortaleza, do Santos, do Bahia. No caso do Sport.
Foi nesse.
Foi uma piada. No caso do Sport.
É o Carcará também. O Sport também não está muito bem, não.
Porra. No caso do Sport, João, é difícil de analisar porque não faz nem os candidatos a presidente. Tem o conhecimento do caixa que eles vão receber. Então, assim, eu simplesmente não faço... Fred, até durante o dia, ele deu até um tweetado que ele pode até reforçar aí, de que jogadores que estão ligados ao Sport contratualmente, que se todos eles voltassem, o Sport teria o time competitivo.
Mais do que competitivo,
mas esse time não jogará, o Sport não tem dinheiro para isso, mas, na verdade, não sabe nem o tamanho do buraco que o Sport está. Então, antes que o Sport é favorito contra Tombense, a tradição diz que é e não tem
como
encontro contra isso.
Tem um empate,
né? E tem um empate. Mas em relação ao time, eu não faço ideia, porque eu não sei como é que o Sport estará no início de fevereiro, por absoluta falta de capacidade que o clube tem nesse momento.
O Sport, o time que Cássio citou, que eu tuitei, foi o seguinte: Maílson ou Magrão no gol, você escolhe. Samuel Xavier ou Prata na direita, você escolhe. Ronaldo Alves, Adrielson e Sander. Jair e Richelli, Everton Felipe no meio, Rogério de um lado, Matheus Gonçalves, Olenes do outro e Hernani Brocador na frente. Esses 11 jogadores, na verdade eu citei 14 jogadores. Esses 14 jogadores têm contrato com o Sport até em 2019, sendo que Matheus até maio, até o fim de maio. Todos os outros até dezembro. Significa que o Sport vai tê-los em campo?
Não.
Na verdade, a maioria não deve. É. Primeiro, porque alguns têm um salário elevado e um desempenho recente que o Sport não acha que esse salário se pague. O caso de Rogério, o caso de Lênis, até o caso de Ronaldo Alves. Então, para o Sport, é muito melhor desonerar a folha e tentar encontrar alternativas mais baratas para essas funções. Então, desses jogadores todos, eu arrisco dizer que o Sport vai ter Maílson, Magrão, Prata, Adrielson, Sander e Hernani. Nenhum outro deve fazer parte do exemplo do elenco do Sport. Ou seja, eu montei 14 jogadores e terminei com 5, sendo 2 goleiros. É. Então, de fato, o Sport, a gente está hoje no dia 14 de dezembro, a eleição é no dia 18. Lógico que todo mundo sabe que Milton Bivar é favorito absoluto para a eleição, e isso faz com que Milton e seu grupo já estejam negociando treinador, que vai ser Milton Cruz. Até Milton Cruz já começou a dar entrevista.
Já é.
Afirmando isso. Klaus Câmara deve continuar. Ficar. E surgiu até uma notícia de que Marcelo Santana pode se integrar, né? Uma notícia que o Jornal do Comércio trouxe, né? E eu soube que na semana passada Marcelo Santana teve um encontro com o Milton para fazer uma palestra.
Seria muito curioso.
Eu não li essa matéria.
Seria o CEO, né?
Seria o CEO do clube. Eu não li a matéria, que é a matéria de Felipe, do Jornal do Comércio. Eu não li, só li a tweetada. Eu não sei se ele conta dessa reunião como uma palestra ou se evoluiu para que...
Curioso que o Marcelo Santana teve há pouco tempo no Santa Cruz também, né?
Foi fazer uma palestra sobre o Estatuto.
Foi, exatamente.
Conselho Deliberativo do Santa. No caso do Sport, não foi uma palestra desses... Foi uma apresentação dele. Eu usei o termo palestra, usei mal colocado. Foi uma apresentação do trabalho dele para Milton e para a equipe de Milton. E o que eu vi no dia, quando me contaram dessa palestra, foi no dia que aconteceu, disseram o seguinte: gostamos muito. Mas realmente eu não perguntei mais, mesmo depois de ter lido isso, eu esqueci hoje de perguntar se de fato evoluiu essa questão. Mas o Sport é uma incógnita. E eu acho que é um jogo de nível... Já saberia que seria um nível de dificuldade moderado por causa daquilo que o Cássio falou há pouco tempo no programa. O cruzamento não é olímpico. Ou seja, o Sport... estava por ser do pote 1, ele pegava um clube do pote 5 e é um pote com um grau de dificuldade mais elevado. Poderia ter sido Ferroviário, poderia ter sido Campinense. E o Tombense, ou a Tombense, é mineiro. Isso é chato. Ele disputa a semifinal do Campeonato Mineiro em 2015.
Assim como é o caso do Tupi que falou há pouco. O centro, ele faz a diferença. Na hora que fala algum paulista que é menor,
volta por alguém. Isso, quinto colocado.
Volta por alguém. Qualquer clube desse... assim, tem alguns centros, ele vai ter um investimento maior, vai ter uma fonte de renda de televisão.
É o quinto colocado do Mineiro. É mais ou menos o seguinte: a gente aqui considera o Campinense um adversário duro pro Botafogo. Eu acho que é mais ou menos proporcional considerar a Tombense um adversário chato pro Sport, para esse Sport.
Mas para esse Sport, na verdade, todo o grupo aí, ele é, assim, não é muito difícil, não é uma coisa assim intransponível, longe disso, mas ele é sempre, ele fica na médio, assim, sempre chato, não passa disso, porque se ele passa da Tombense, aí ele joga o vício, né, do sorteio, né, terceira vez, a segunda fase,
fica chateado na ilha. Que é a bolinha.
Aí pega o Operário do Mato Grosso do Sul ou Botafogo da Paraíba, a tendência é que seja Botafogo da Paraíba.
Esse eu já acho um confronto
aí já é
na Ilha do Retiro.
Mais acessível.
O Botafogo da Paraíba é competitivo.
Mas na ilha, né?
Na ilha.
E aí,
pra mim é mais fácil a segunda
e
rodada,
aí, tá? A tendência é que ele pegue, porque não, do outro lado tá Americano de Campos ou Londrina, Londrina favorito, e Itabaiana de Sergipe ou Paraná.
É um clássico paranaense, é o que tudo indica.
É. Né? Aí você pode, o Sport pode pegar numa terceira fase ou Londrina ou Paraná. Tão longe de ser um adversário mais difícil possível do que o Sport poderia enfrentar. Tem adversário muito mais difícil aqui. mas também não é favas contadas.
Veja,
o grupo é um grupo, talvez, de nível técnico mais baixo. Assim,
um eu acho que o Sport tem o que comemorar no sorteio. Sendo muito sincero, eu acho que o Sport tem o que comemorar.
Porque poderia, é isso que eu tô dizendo, mas ele poderia ter pego um grupo, um adversário mais difícil.
O que é que o Sport de fato tem a comemorar, João? Indiscutivelmente, segunda fase na Ilha, contra Botafogo.
Mais uma vez,
como o João falou, contra Botafogo ou Operário. Isso transforma o Sport em favorito.
A eliminação pleno. Pelo Ferroviário foi inclusive nessa fase.
Foi nessa fase e até deixa como lição também, né? Então o Sport é bem...
Se abriu 3-0, no mínimo as pessoas...
E no ano retrasado foi contra o Sete Dourados.
O Sport ele é bem favorito para essa segunda fase. É favorito para a primeira, não tem uma margem de confiança, de segurança para a primeira, mas como tem um empate, né, ok para a primeira, um campo difícil de chegar, como a gente falou. E para a terceira fase, aí eu entro com aquele argumento parecido com o que a gente trouxe aqui. Diante das possibilidades que tinha... Me parece de bom tamanho. Melhor do que pegar o Goiás.
Ele ia pegar um time da divisão dele atual.
Podia,
né,
pegar o Goiás, podia pegar o Ceará, podia pegar o América Mineiro, que eu acho mais complicado. Curitiba, outros clubes de Série B. O Londrina e o Paraná são chatinhos. Mas é isso, é a terceira fase.
A terceira fase.
Menos que isso não tem. Pra mim, menos que isso é como eu falei. Menos que isso.
Só se tiver uma zebra no caminho, né?
Não, sim.
Não, a questão do Vitória. Aí tu vai voltar pra questão do Vitória.
Menos do que isso, só se fosse Santa e Náutico. Mas pro Sport não vale. Porque aí é pau.
Aí vira clássico. E outra coisa, Londrina e Paraná, independente da situação de crise do Sport, não entram mais fortes na Série B do que o Sport.
Não. O Paraná caiu muito arrumadinho, assim, não gastou dinheiro. Quer dizer, arrumadinho não, o time foi horroroso, né? Então, assim,
mas começou assim, a Série B já durante a Série A, né?
Ele não gastou dinheiro, ele fez uma linha América Mineiro. Já deu início do planejamento, né? Então ele deve ter um ano mais tranquilo financeiro que o Sport, e Londrina tá há algum tempo aí.
Não, mas pode, assim, resumindo, o Sport deu sorte.
Em 180 minutos, o Sport contra Londrina ou Paraná é favorito.
Ele é favorito. Ele é favorito e ele... E é o que eu tô dizendo, a terceira fase...
O Sport é favorito chegar na quarta fase.
Terceira fase é complicado. Terceira fase tem... Você pode acabar tendo um adversário de um porte mais complicado, como eu falei aqui. Pra mim, melhor do que isso é o Atlético Goianiense, do Santos. E só... Talvez ali o Criciúma, né, pra Chapecoense. E como eu falei, o Vitória eu considero o Santos e Náutico por um momento.
Talvez o Sport não tenha tido mais sorte que o Santos. O Santos realmente foi o que teve mais sorte no sorteio. Mas o Sport tá de um tamanho no sorteio da Copa
do Brasil. Tá bom, não tem o que reclamar, não.
E a gente tem que só se moldar um pouco, né?
Sim, aí vai. É o clube.
Mas aí é o clube.
Pra, chega. Não, veja, pra que tudo isso que vocês falaram, que a gente falou, tenha fundamento. Porque nesse momento.
A gente não sabe que Sport vai enfrentar o Tombos. Inclusive,
nenhum elemento.
Milton já sinaliza que o Sub-23 vai se apresentar antes, agora em dezembro, logo, para começar a preparação e para jogar os primeiros jogos do ano. Ou seja, se esse jogo for dia 6 de fevereiro.
Ou seja, vai fazer o que Arnaldo disse que ia fazer, mas não fez.
Como o Sport tem um calendário livre, só joga o Pernambucano, é muito grande a chance do Sport jogar 6 de fevereiro. Porque a gente já sabe que o Santa vai jogar. No 13. Então a Globo pode ter os dois jogos, enfim.
Não, e
o Sport joga 6.
Um detalhe importante, assim, o Sport, nos primeiros meses do ano, o foco é assim, porque o Pernambucano tem que fazer, é só isso.
Só que assim,
só tem
Copa do Brasil. O Sport também.
Veja, só Copa do Brasil.
Em 2019, o Sport também virou.
Eu sei.
Um caçador.
De dinheiro.
Um
banco imobiliário.
Mas só tem isso pra jogar.
Só isso. Mas assim, veja. O princípio de esportivo de montar um bom time e achar que pode ir longe. O Sport não está assim. O Sport é só.
Ele quer chegar na quarta fase. Depois ver o que faz. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: dia 6 de fevereiro, talvez a gente esteja vendo o time do Sport jogar pela primeira vez.
Sim, é verdade.
Usar profissionais pela primeira vez.
O ideal é que se jogue antes pra pegar
ritmo. Tem um clássico, né? Dia 27 contra o Náutico. 27 de janeiro.
Pode ser que use esse clássico do Náutico.
Teste, né?
Ainda que 27 de janeiro vai ter 12 dias de temporada, estaria na conta de Milton os 15 dias pro Sub-23. Não sei se vai ser colocado em prática.
Talvez o clássico antecipe um pouquinho pra ele.
Um pouquinho, né? Faça os jogos até o clássico e a partir do clássico.
Pra você pegar ritmo, né?
Seria o ideal, rodagem. Mas hoje não tem jogador. É isso que a gente tá falando. É um time.
Aliás, o Sport tem tudo para se planejar para esse jogo com a Tombense.
Isso.
O planejamento do Sport tem que ser voltado
para esse jogo. A partir de agora, mira
o jogo 6
de fevereiro,
Tombos. O jogo, exatamente. O planejamento é pro dia 6.
E para fechar, grupo 10, o grupo que tem o Vasco da Gama como cabeça de chave. E que o Vasco da Gama vai pro nosso velho conhecido Adalto.
É chato.
Muito difícil. Pra mim, o pior gramado do futebol brasileiro.
É
muito,
exatamente.
Esse jogo vai ser em Adalto?
Adalto.
Não.
Juazeirense não abre, não, Cássio. Juazeiro não abre, não.
Veja só, é porque.
Tu quer levar pra fonte?
Não sei. Não acho que. Ali, Juazeiro da Bahia. Tem Juazeiro do Norte no Ceará e Juazeiro da Bahia. Que faz divisa com Petrolina, juntando as duas cidades. Ali um núcleo urbano gigantesco, com shopping center, com aeroporto, com economia forte dentro do cenário nordestino, são quase 500 mil habitantes. Eu considero a maior defasagem estrutural do futebol do Nordeste, porque é um universo de 500 mil pessoas. Os dois estádios conseguem ser completamente nanicos, tanto o Paulo Coelho de Petrolina, que cabe 5 mil pessoas, só tem arquibancada de um lado e as outras pessoas ficam em pé. E o Adalto Moraes, que é um estádio completamente remendado, é um pedacinho de arquibancada na frente e um pedacinho atrás, perto do escanteio. Então, assim, se uma das duas cidades tivesse, no mínimo, o Cornélio de Barros do Salgueiro, já dava resolvido. Então, assim, é uma defasagem que eu simplesmente não compreendo. Eu não estou nem falando do nível do gramado, eu estou falando da capacidade de público, porque, por exemplo, se uma das duas cidades tivesse esse estádio, vamos supor que tivesse Petrolina, esse jogo seria em Petrolina.
Uhum.
Ou se o 1º de maio tivesse lá, ou o Petrolina tivesse lá e o estádio fosse Juazeiro, seria lá. Mas nenhuma das duas cidades tem um estádio que aguente, por exemplo, um jogo como esse, que seria um jogo interessantíssimo. Interessantíssimo em termos de público.
Eu não conheço o Juazeiro e Petrolina, acredita?
Já fui lá, faz muito tempo.
Já fosse?
Já.
Não.
Eu fui no Bodódromo, em Petrolina.
Não, tem orla, pô. Assim,
tem orla.
Grande demais.
Grande demais. Agora, assim, o Vasco, esse tem o que reclamar. Porque além desse jogo do Juazeirense, caso passe,
aí
ele pega o Remo. A tendência é que ele pega o Remo.
É uma camisa flutuando.
No Mangueirão.
O Remo no Mangueirão. Porque muito o Remo mais o fácil do que pegar o Juazeirense.
O Remo no depois, Mangueirão, mas depois, um jogo
depois,
único.
Depois de sofrer em Juazeiro.
Tu vai sofrer, jogo único, não tendo empate como vantagem.
E o Vasco continua ruim, né? E na terceira fase, que pode pegar o time na Série A.
E o Vasco em fevereiro continua ruim, né? Não vai mudar daqui pra lá.
E aí na terceira fase pode pegar o Avaí. Mas assim, o sorteio do Vasco foi muito ruim, porra.
É ruim.
Muito ruim. As duas primeiras fases eu achei muito ruim.
Remo?
Remo em Belém, porra. Respeita o Remo, porra. Remo em Belém. Sem vantagem do empate.
O Remo, que a gente tava falando do Bahia, o Remo já foi semifinalista, em 91. Assim, pra você ver algumas coisinhas assim que.
Teve um ano clássico também, que ele foi eliminado pelo Corinthians, um gol contra.
No em Belém. Lance, né?
Castor, o nome do miserável.
Eita, eu acho que eu lembro desse.
95, eu acho, 95.
E se classificando, o cara faz um gol no finalzinho, né?
Tá, o Remo tá se classificando no finalzinho. O Castor faz um gol contra.
O Mangueirão dessa época era uma das coisas mais malucas que existia no Brasil. O Anel Superior, ele tem o lado de cá todinho. O lado de lá só ia até a metade do campo. O Anel Superior do Mangueirão só tinha 3/4. Faltava um pedaço. Só que o curioso não era, além de ser isso, de ser incompleto dessa forma, era o fato que tinha o lado que não tinha arquibancada, tinha uma torre de refletor, porque os refletores são em cima da marquise, né? E a torre, quem vem do interior, geralmente tem, sabe aquelas torres de metal que parecem um boneco gigantão que vão se
montar? Eu sei,
dentro do campo.
Eu lembro disso.
Meu irmão, toda vez que eu olhava na televisão, eu achava o negócio, como é que. Por que não faz do outro lado, meu irmão?
Do lado de fora, né?
Aí tiraram e fizeram a obra de ampliação.
Mas eu achei chato pro Vasco.
Cláudio,
encerra o programa.
Juazeirense ou Remo, que é mais difícil? Fora os dois.
Eu acho que é Juazeirense.
Eu acho que é Juazeirense.
Tem a opção de achar que tomou no cu e os dois são chatos, não? Assim.
Assim, eu não tô entendendo. É também.
É isso que o João tá falando.
Eu tô dizendo que. Eita! Passou
não é escolha boy, não. É só uma tabela chata.
Os dois são chatos.
Pegou um fuminho, um gramado merda, e passa.
Aí depois.
A turma vai pegar
o Remo agora.
Não, aí tu vê, por exemplo, o Santos. A gente tá falando aqui. Aí o Santos passa, vai pegar o Sobradinho. Aí o Vasco. Porra, Sobradinho. O teu é Remo.
O teu é Remo já. Em Belém.
Eu não sei se o Remo tira o Serra. A gente tá falando de Belém. Pra mim da Serra.
Veja só. Fred, é o seguinte. Entrou no modo.
Se o Serra passar, aí o Vasco pega o pulo. Porque
aí o jogo vai ser Cariacica. Cariacica é só com o torcedor do Vasco. Fred pegou. Tem uns times que ele pegou de. Pá, tem o de Podoc de time também.
Tem não, eu o gosto do Remo. Eu gosto do Remo, é porque assim.
O Leão Azul. O Remo, o Leão Azul.
Eu gosto do Remo.
É o mascote pode ser um Leão. Não tem nem Leão no Brasil, mas Leão Azul é foda.
Né? Mas precisa. Esse é, eu gosto do Remo, ele precisa gostar um pouquinho do futebol.
Sim,
e porra. Faz tempo que o Remo não gosta de futebol.
Não consegue jogar. Respeito à tradição.
Oh, pediu pra ser rebaixado
totalmente,
agora.
Totalmente, totalmente.
Me tem uma dúvida. Ele não caiu porque alguém aceitou o pedido dele ou porque jogou bola?
Eu acho que
foi buscar, não meu irmão. Ele foi buscar.
Foi buscar.
Foi uma reação forte. Foi uma reação miserável.
Então, junta aí o que tem e vai arrumar um empatezinho lá no Espírito Santo.
Isso dá pra buscar, meu. Remo, fechado.
Ó, todo mundo. Tem uma coisa curiosa dessa Copa do Brasil. Tirando o Corinthians e assim, um outro clube aí, o Santos. Pra todos os outros clubes. Esse negócio, ah, vai buscar o um empate, vai buscar o um empate. É. Porque vai dar a vida, porque não tem nenhum clube. Tipo, oh, e aí a tabela? Tipo, é Pernambucano, é, Copa do Brasil. Meu irmão, Copa do Brasil. Acorda, jovem, acorda.
Não, Copa do Brasil, primeira fase já é nervosa.
O dinheiro, esse dinheiro já é o que vai salvar demais. A gente esse ano.
Nervoso demais.
E pro Vasco vai fazer diferença, viu? Porque o Vasco já antecipou tudo que podia antecipar de cota, é, porcentagem de um ano que vem, porcentagem do outro ano, porcentagem do outro ano, e assim vai evoluindo.
Meu irmão. Tu falasse isso tudo, a única coisa que eu posso dizer é que, esse tem, que o Vasco tem sorte. Antecipou isso tudo, tá na primeira divisão ainda.
É. Levasse um golzinho.
Um golzinho aí que
ajudou.
Por um golzinho, o Vasco, nesse momento, eu queria ver o Fred falando do Remo.
Galera, chegamos ao fim.
Não, pô, tem mais grupo ainda.
Não, não, João, pô. Qual era a orientação de tempo desse programa?
40 minutos.
Então é isso.
É isso aí.
Agradecemos a todos por chegarem ao fim mais uma vez, porque a turma chega ao fim. Isso é que me impressiona.
Mas tem um detalhe. Pelo menos. É... falou do campeonato de 80 times, a gente falou de que vai até a terceira fase, né?
Isso.
Então, assim.
Não, foi.
Esse programinha.
Ah, turma, veja. Eu tenho orgulho da turma que tá escutando até aqui. A turma segurou a fim até aqui, porque. Na mesa, às vezes, tem um soldado abatido.
Um ou outro
soldado abatido.
Um cara do Remo esperou 2 horas. Agora...
O do Galvez está feliz. É? O do Galvez está feliz demais.
Eu tenho certeza que é o que está mais puto. É o do Galvez.
O do CSA está achando lindo. Teve uma parte... A parte dedicada a comentar sobre não o foi. Jabuti...
Não foi. Foi você que disse que criava. A gente tá falando do CSA, não.
Sim, mas começou por quê?
Não.
Eu comecei porque... Hoje eu tenho uma história para contar.
Não,
eu tive
começou um porque estava falando de rato.
Não. Começou porque João falou do Jabuti na
rato. Veja só. E pra encerrar o programa, é o seguinte. Tô só CSA. Ah, primeiro, se você tá estudando aqui, você é teimoso. E você, parabéns, porque Deixa eu terminar de falar.
Você precisa fazer com o CSA.
Também. Então assim, ó, você, parabéns pro seu CSA. E você tá estudando porque no fundo, você gosta. Gosta. Tu gosta do programa? Porque o cara fica duas. Tem quanto programa aqui? 2 horas?
Tá por aí. Tá
duas
por
horas de programa. O cara ficou até aqui, o cara do CSA gosta. Então,
e o do Fortaleza, saiba... que nem tá direito na kill, viu até
aqui. Eu ouvi até aqui. Gosta.
E marca
a e o do CSA, eu vou avisar, o CSA a gente vai acompanhar com todo o carinho do mundo a partir de 2019.
Você acostuma com essa voz aí, Clauber?
Porra, eu vou defender o CSA, já tá foda. Não, né? Eu tô defendendo o CSA. Se acostume, a gente vai gravar telecast sobre o CSA, vai acompanhar o CSA, a Vera. E, sempre que eu puder, eu vou chamar de Jabuti, porque é uma forma carinhosa que eu chamo o CSA. E como o Cláudio não puder gravar os telecasts do CSA, quem vai gravar sou eu. Eu sou o setorista do CSA.
Viu, o CSA, a partir desse momento, se chama CSB.
Qual a chance do CSA, qual a chance do CSA ficar na primeira divisão, João?
Zero.
Valeu, galera. A gente se encontra no feed. Vocês largaram, a gente ainda não. Grande abraço. Tchau.